Começa agora mais um podcast Tantos Pixels. Pra você que só toma café com 300 DPIs, que segura o shift pra não distorcer suas ideias e tenta entender essas analogias completamente sem sentido.
Saudações, galera, Lucas Aldi aqui e esse é o Tantos Pixels Podcast. E hoje a gente veio aqui para falar sobre a arte de ensinar, cara. Vai ser incrível esse papo. A gente vai falar sobre nossos queridos professores, instrutores, facilitadores, como você queira chamar. A gente vai falar um pouco sobre a profissão, sobre as dificuldades, sobre essa nova fase que a gente está vivendo, adaptação e muita coisa interessante com os convidados incríveis, começando aqui pela nossa mesa de hosts com o Thiago Negrete, beleza, mano?
Opa! E aí, galera, beleza? Thiago Negrete aqui, cara, mega animado pro episódio de hoje com esses convidados maravilhosos e vamos falar a respeito, então, dessa arte de compartilhar conteúdo, essa arte de ensinar e eu tô bem empolgado.
Legal, Lian!
Buenas, aqui Lian Parman, Tech Geek, seu nerd de plantão, e vamos aprender a ensinar, então, que é uma das coisas mais bonitas que existem.
Legal demais, né, cara? Dizem que a melhor forma de aprender é ensinando, eu tenho certeza que é mesmo. E vou chamar nosso primeiro convidado da noite, é um cara que a gente é fã, que faz um tempo aí que a gente já tá armando pra fazer esse episódio, e não poderia ser ninguém menos de um cara que já atribuiu o nome de professor na sua própria identidade aí. Seja bem-vindo, professor Anderson.
Fala, galera massa, vamos aqui, né? Pra mim é uma honra estar junto dessa galera que a gente já vem curtindo bastante aí esses episódios e hoje vai ser das galáxias, pode ter certeza disso.
Que legal, e a gente não vai parar por aí porque a gente tem um segundo convidado muito legal que a gente curte muito, que é o Caio Vinícius. Seja bem-vindo também.
Fala, pessoal, beleza, cara? Uma honra estar aqui também e, cara, eu tô empolgado e eu acredito que hoje vai agregar pra caramba, hein? Vamos lá.
Legal, a galera fala Caio Vinícius também ou não? Tipo,
cara, tem gente que me chama só de Vinícius, tá ligado? Um monte de gente tá fazendo alguma coisa, pô, e aí, Vinícius? Aí eu não respondo, tá ligado? Pô, e aí, Vinícius? Aí eu olho, ah, tá, eu, mano.
Foda, mano. Ah, muito bom, cara. E reunimos aqui realmente uma mesa muito legal, uma galera que já tá há uns bons anos aí compartilhando conhecimento, assim como eu tenho feito também, adoro fazer isso. Mas, cara, não queria criar muita polêmica aqui nesse podcast, nem com os hosts, nem arranjar a treta aqui, mas agora que a gente tá gravando aqui por videoconferência e consegue se ver, eu percebo que o Lian tá tomando um líquido suspeito aí, meio transparente aí numa garrafa de Coca-Cola, tentando esconder aí, mas sei não.
Ele já tomou a primeira dose de pitô ali. Aqui pro final da gravação ele cai aí. Tudo
forte. Vamos fazer a gravação aqui.
Ó, já tô gravando meu microfone já.
Jean, meu filho, tu volta aqui que minha cachaça acabou. Ô, Jean.
É isso aí, meus amigos, estamos aqui para mais um bloquinho de recados no começo do nosso episódio e para começar com essas primeiras informações eu vou chamar aí nosso correspondente diretamente de Rio Claro, Thiago Negrete.
Opa, alô Lucas, estou recebendo aqui no ponto, então vamos falar sobre Photoshop Conference, é isso?
Yes!
Sensacional, então vamos lá falar a respeito da Photoshop Conference, maior evento de Photoshop da América Latina. E cara, olha só que massa, quem está acompanhando aí sabe que a gente está em uma edição super especial, onde na verdade vai ser um 2 em 1, só que a gente desenrola em 5 em 1, né, cara? Porque, ó, vai acontecer a Lekis Live Pro no dia 24 de agosto de 2020, cara, sensacional com a participação de Rodrigo de Magalhães. Logo em seguida, dia 31 de agosto, vai acontecer a Photoshop Business Meeting, cara, com diversos aí profissionais falando sobre negócios, que vai ser, cara, sensacional. Depois, no dia 9 de setembro, o Retouch Essential, cara, com Alexandre Kiss, Rafaela Tuma, Maxwell Jr., Hugo Seneviva, Falcone, cara, tô animadaço para ver o que, que vai sair disso aqui. E claro, aí a partir do dia 14 de setembro, a gente vai entrar nos 3 dias de muito conteúdo digital esse ano, vai ser nos dias 14, 15 e 16 de setembro. E lembrando que, se você adquirir seu ingresso, além de você levar tudo isso aqui que a gente falou, você vai ter a sua vaga garantida para a edição de 2021. Então, galera, ó, seguinte, dá tempo, é só correr pro photoshopconference.com.br, adquira seu ingresso quanto antes pra você poder aproveitar tudo isso aqui, e cara, a gente se vê lá, eu, Lucão, todo mundo que tá aqui na mesa, a gente vai se ver lá no ano que vem, nos dias 17, 18 e 19 de maio, no teatro, cara. Olha só que sensacional, cara.
Animal, hein? Galera que tá nos escutando, já tá com o seu ingresso garantido aí, sua vaga garantida lá, já tá ligado, né? Reserva o dia inteiro aí, os 3 dias inteiros da sua agenda, porque, né, a galera às vezes fica com receio de perder um tempo de trampo, mas é o contrário, né, cara? Esse investimento vai dar um boost na sua carreira, na sua produtividade aí, depois vai chegar motivado com a faca nos dentes pra chegar detonando, executando o trabalho muito mais eficiente, né?
E quem for no Photoshop Conference, antes de sair de casa, dá uma boa olhada no espelho, porque a pessoa que vai voltar do conference vai ser outra. Não é a mesma que saiu pra ir pra lá.
Verdade, é verdade, cara. Verdade,
e lembrando que hoje no papo a gente tem 2 instrutores confirmados aí da Photoshop Conference. Olha que sensacional.
Pô, animal, hein?
Isso aí, então, mano. Cara,
uma palhinha aí. Muito bom, muito bom. O que mais? Quem mais? Lian, temos aí recados aí?
Temos recadinhos, cara. A gente tem uma agendinha das lives, que agora é o conteúdo não para nunca, né, cara? Todo dia da semana a gente tem alguma coisa muito legal pra acompanhar. Na segunda-feira, a gente tem as lives de um amigo conhecido nosso, né? Quem seria nosso amigo conhecido? O campeão da Adobe, professor Anderson, faz lives às 19 horas.
Show!
Nas terças-feiras tem o Alequise Live, às 19 horas também, onde ele dá umas dicas muito legais, bate uns papos até emocionantes, a gente pode dizer, né? Porque o último foi muito emocionante. Nas quarta-feiras, agora vai rolar o YouTube Know-How com o Rodrigão Magalhães, 19 horas. Quinta-feira, a gente tem o Luz com Café, começa às 8h30. E logo depois do Luz com Café, ali, às vezes dá uma encaixadinha de leve ali, as lives do Luciano Araújo, começa lá pelas 10h30. E sexta-feira, temos as Photoshop Fan Battles com Jean Campos, que acontecem em algum momento da manhã. Só ele, aí depende muito da... Mas é pra alegrar e preparar a gente pra chegar no fim de semana alegre, porque é um clima muito legal também. Então, tem diversão a semana toda.
Sabe o que eu percebi, cara? De manhã, a gente não pode ficar postando muito que a gente tá vendo o Fan Battle lá, apesar da gente querer, pá, porque fala, meu, os negros não tá trabalhando porra nenhuma, tá assistindo lá o negócio. Mas a gente tá aqui no Photoshop debulhando aqui, e eu tô com o celular aqui, e só as danizadas, cara, só vendo os caras se matar ali, muito bom.
Literalmente.
Eu chego na agência, começo a fazer minhas coisas, abro a live, deixo ela tocando ali e fico, quando eu consigo dar uma escapadinha da coisa, eu olho ali, não consigo não acompanhar, cara, é muito legal.
Mas é legal ter um horário alternativo assim, achei bacana, cara, não fica só aquela coisa toda vez à noite e tal, é legal ter uma variação assim. Sim. Muito bom, então, vamos lá então pro nosso papo, que eu já tô empolgadão aí pra trocar essa ideia.
Tantos Pixels, sua fonte de conhecimento criativo.
Pra galera que tá nos escutando, vai ser um papo interessante, não só pra conhecer as histórias de todos nós aí, da galera aí que a gente convidou, mas também a gente quer deixar dicas até o final desse episódio, você pegar várias dicas, já que você tem vontade, de repente, de virar um instrutor, de começar uma nova fonte de renda, cara. Nesse momento que a gente tá vendo, a gente vai falar muito sobre essa transição também, que a gente agora teve que se adaptar, né, nesse mercado online. Muito interessante, tem muita coisa legal, mas antes da gente começar a detonar esse assunto, eu queria saber desses nossos convidados, cara. Eu queria saber um pouco do background deles, da bio, porque é a primeira vez que eles estão colando aí no Tantos Pixels. Espero que vocês colem mais vezes com a gente. E aí, professor Anderson, começa aí falando pra gente, cara. Queremos saber um pouco da sua trajetória e da sua história.
Cara, é fantástico estar aqui nesse espaço, né? Ou seja, a gente já vem acompanhando vocês há muito tempo. E, inclusive, recém agora vocês fizeram um episódio de 2 anos, né? De Tantos Pixels, ou seja, 2 anos isso de tanto conteúdo de valor que vocês vêm entregando. E quando a gente fala em compartilhar conhecimento, é algo que nos move. Ou seja, eu particularmente, eu posso falar que eu me identifico muito com essa questão de compartilhar, de poder fazer com que pessoas sejam transformadas através do conhecimento que a gente repassa para elas. Durante esse período todo, ou seja, já são quase 30 anos, ou seja, mesmo eu sendo um cara muito novo ainda, é porque eu comecei muito cedo, né? E quando a gente começou, a gente não tinha acesso a tanta informação como a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma série de informações disponíveis, assim. As pessoas, elas têm acesso a... Por isso que hoje o professor, ele precisa ter um repertório cada vez mais atualizado, porque o aluno, ele já chega com aquele conteúdo na cabeça, ou seja, já para começar a fazer perguntas, já para começar a fazer questionamentos. Então, o professor, ele, hoje, ser professor é também desafiador, porque você precisa estar sempre à frente, ou seja, você precisa sempre estar atualizado, porque a galera chega já com pelo menos uma base, ou pelo menos chega com informação para tentar sugar mais de você. Então, no passado a gente não tinha tanto isso, né? Quando eu falo no passado, é início dos anos 90, né? Foi quando eu comecei. E desse período para cá, né? Eu venho cada vez mais estudando, cada vez mais me profissionalizando, cada vez mais de cursos que eu faço. Eu já fiz uma série de cursos para aperfeiçoar cada vez mais. Mas a minha formação, né? Ou seja, a graduação que eu fiz, aquela coisa, eu já tinha um repertório de ferramental muito grande, ou seja, já vinha trabalhando há muitos anos. Então, eu fui procurar uma graduação que se encaixasse bem com o perfil. E aí eu fiz a graduação em design gráfico. Depois da graduação em design gráfico, eu fui para enveredar mais para essa área da comunicação, porque é uma área apaixonante. E aí fiz especialização, fiz MBA. E não paro de estudar, cara. Não paro de estudar, porque hoje a internet, ela nos dá possibilidades de estar curtindo aí cursos incríveis. Ou seja, o Caio, que é um cara assim fantástico, a gente consome o conteúdo dele há muito tempo. E isso faz com que a gente aprenda, né? Ou seja, quando a gente fala, eu sempre falo para todo mundo, quando a gente aprende mais, a gente consegue ensinar melhor. Então, isso é um fator que eu sempre busco, aprender mais, saber mais detalhes e a oportunidade que a gente está tendo hoje, principalmente por conta desse período que a gente está vivendo, né? Está todo mundo já buscando esse universo do online para se capacitar ou se aperfeiçoar. Então, nada melhor do que você se preparar. Então, eu vejo isso. Ou seja, eu sou um cara que sou apaixonado pelo que eu faço, porque eu tenho pessoas que chegam para mim e falam: você tem uma função além de ser professor, você tem uma função social, que é essa função de fazer essa transformação nas pessoas, né? Então, nós temos um curso físico aqui, né? Ou seja, atendendo já nos últimos 5 anos a muita gente. E antes de ser o curso Anderson Curso, eu trabalhei em várias outras instituições, né? Mas só que é aquela coisa, sempre tinha a instituição primeiro e o professor estava na retaguarda, ou seja, hoje não. Nos últimos 5 anos, o professor virou a instituição. Então, a responsabilidade aumenta e mantendo sempre aquele foco de poder entregar sempre o melhor.
Bom, isso que eu ia te perguntar, cara. Essa questão da transição, de virar professor 100% full time, né, cara? Pô, que legal. Faz 5 anos, então, que você fez essa...
O projeto Anderson Curso, ele tem 5 anos. Porque, inclusive, antes... a última instituição que eu trabalhei é uma faculdade. Eu dava aula nessa faculdade. A faculdade, inclusive... muito famosa no cenário nacional, só que aí veio aquela ideia do empreender, ou seja, o empreendedor é aquela ideia de eu colocar em prática o meu sonho. Aí eu fiz um mapeamento na cidade, até porque a ideia seria trabalhar especificamente aqui em João Pessoa, mas aí o curso começou a reverberar. E na época que eu fiz o mapeamento, que ainda eu estava na faculdade, eu vi que existia uma demanda muito alta. E aí eu resolvi... não ficar mais na faculdade e começar a tocar meu barco, ou seja, carreira solo a partir de agora. Foi desafiador porque muitas pessoas não acreditavam, porque falavam sempre: cara, curso não funciona mais, a galera não vai buscar mais curso. Afinal, vocês é que falam, eu estou enxergando que existem possibilidades. E aí, nesses últimos anos, a gente viu que realmente... a gente estava certo. Desde março, que a gente está com as atividades presenciais, elas estão suspensas por conta da pandemia, mas um total de turmas que nós formamos foram 523. Então, um número muito expressivo, onde a gente alcança não só aqui a cidade de João Pessoa, como todo o estado da Paraíba e também estados circunvizinhos. Eu recebo muitos alunos de Natal, de Recife, de Fortaleza, ou seja, a galera sai de lá para vir fazer curso aqui, principalmente em fim de semana.
Quem tem vontade de estudar mesmo não tem barreiras, né, cara? O cara pega o busão e vai, pega avião, o que que tiver que fazer, porque é importante, né, cara? Quando importa de verdade, o cara se move, né? Não tem essas barreiras aí.
Eu já vi alunos, Lucas, pegava o ônibus, cara, o cara saiu de Fortaleza no ônibus à noite, na sexta-feira, por volta de 6 horas, rolar a noite toda viajando, para no outro dia estar aqui em João Pessoa de 7, 7 e meia, para o curso de 8 horas da manhã. passar o sábado comigo, o domingo, depois do domingo terminar, pegar o busão para na segunda-feira de manhã já estar tocando trabalho. Então, são exemplos, são histórias que a gente tem, inclusive falar em história, a gente tem muita história para contar também, de pessoas que foram transformadas por conta do conhecimento. É isso que é o nosso combustível, ou seja, eu como educador, eu sempre, o que me move é isso, é olhar pessoas que chegaram sem nenhum conhecimento, buscando aquele conhecimento, adquirindo aquele conhecimento e hoje vivendo daquilo que foi passado para eles. Isso é o fator social que eu falo.
Animal, hein, cara? Eu sempre dou uma puxada de orelha na galerinha que nos escuta, assim, pra galera mais nova. Eu falo assim, cara, vocês têm tempo nesse momento da vida? Tempo? Sabe? Digo assim, a galera pra baixo de 25, 20 pra baixo e tal, que gosta, que já tá consumindo esse conteúdo e tal, e fala assim, meu, você tem tempo, aproveite esse tempo pra estudar, cara. Aproveite esse tempo, o que você faz à noite? Sei lá, mano. Aproveite esse tempo, debruça nos conteúdos, quantas lives legais, quantos cursos bacana, com preço super acessível. Ao invés de ficar jogando videogame direto aí, cara, imagina aproveitar esse tempo, que nem o Thiago mesmo aí. O Thiago é super novo, já tem uma bagagem forte, roda de Photoshop, cara, imagina com a minha idade isso aí, né, Thiago? Pô, né? Não, com Netflix certeza, do cara é tutorial de Photoshop, né?
É tipo isso mesmo, cara, é o que eu falei, essas lives aí à noite vieram pra salvar, cara, essa minha quarentena aí, onde realmente, cara, eu tava, né, porque você já passa a não ir mais trabalhar presencialmente, então você já perde um pouco desse networking, você já perde um pouco dessas coisas que você acaba aprendendo no dia a dia, que é natural, e vocês, o professor Anderson, o Caio e diversos outros profissionais aí que estão trazendo esse conteúdo pra dentro das nossas casas, de uma maneira grátis. E você não assistir, você tá de brincadeira, cara. Então, assim, é uma baita oportunidade de aprender. E eu não deixo essas oportunidades passarem, não, cara. Desde muito cedo eu já tenho isso na minha cabeça.
E aí, Caio, conta pra gente aí um pouco do seu background também, pra gente conhecer sua história.
Cara, minha história, ela não é tão bonita assim, igual a professor Anderson, não, né? Mas vamos lá. Mano, eu sempre gostei dessa parada de arte digital, só que eu não sabia que chamava arte digital, assim. Cara, começou quando eu fui tirar a foto pra identidade, e aí, mano, cheguei lá com o cabelo todo espetado e tal, e aí eu tirei a foto, né, e aí o cara falou assim, pô, agora eu vou ter que arrumar aqui uma paradinha pra poder colocar, pra aceitar no documento. Aí o cara foi lá com o Liquify, só que eu não sabia que era Liquify, e pegou e achatou meu cabelo, só que achatou o cabelo e achatou minha cabeça, tá ligado? Aí ficou parecendo... Você assistiu aquele desenho fantástico, Mundo de Bob? Eu fiquei igualzinho, velho. Aí eu falei, caraca... E o máximo, tipo, o cara falou assim, aqui a gente tira foto e corta cabelo. Eu falei, caralho, mano, o cara cortou meu cabelo no computador, velho. E aí eu pirei com essa parada, né? Aí eu vi escrito lá, Photoshop. Eu falei, mano, eu vou começar a procurar o que é Photoshop. Porque Photoshop pra mim era um verbo, tá ligado? E aí, enfim, nessa época não tinha nem computador ainda, mano. E aí, passou um tempo, ganhei um computador. Cara, eu trabalhava de servente de pedreiro com meu pai. Você tem uma ideia, tipo, eu não comecei com essas paradas. E aí, trabalhei com meu pai, ele me ajudou a pagar metade do computador, paguei outra metade. Coloquei um Photoshop Piratex lá, tipo, aquele... Você colocava, quando você abria, ele já saía abrindo um monte de coisa. Abria até o navegador, tanto que o bicho era piradão, era piratão mesmo. E aí... Era, não, cara, era tipo assim, você abria a pasta e tinha aqueles links lá, tipo assim, pra você poder baixar uma porrada de coisa pirata, tá ligado?
Photoshop de Chernobyl.
Era, mano, tipo isso, tá ligado? Pendrive pra jogar fora, mano, era sinistro, não era pendrive, era CD. E aí, velho, comecei, aí eu abria, e aqui na minha cidade tinha muita festa de som automotivo, e aí os caras faziam as festas, e aí eu ficava ouvindo o nome e ia lá e criava uma parada. Metia um monte de bevel, cara, tudo que tinha no Photoshop, tipo, colocava uma tonelada de efeito em cada coisa. E aí aqui tem, mas fui treinando, cara, e aqui tem muita loja, tipo, essas gráficas rápidas. E aí, cara, eu fui lá pra poder conseguir um emprego, e aí cheguei lá, veio a primeira decepção. Os caras perguntaram, mano, você trabalha com Corel? Puta, eu nunca ouvi falar, né? Eu falei, pô, trabalho, velho. Sim, eu também faço, acho no Corel. Aí o cara falou, traz amanhã então, porque hoje o rapaz que mexe com arte não tá aqui. Traz amanhã seu portfólio. Eu falei, ah, portfólio, velho. Aí fui pra casa, baixei um Corel piratão também, e aí assisti um tutorial, fiz a mesma imagem do tutorial e levei no outro dia num pendrive, um JPEG, num pendrive tipo de 8 GB, aí tinha um JPEG de, sei lá, 300 KB, era o portfólio. E aí entreguei pro cara, ele abriu, falou assim, caraca, você que fez? Eu falei, sim. E ficou idêntico ao tutorial, cara, era um negócio de cerveja. Aí ele falou assim, porra, ficou igualzinho do vídeo, hein? Tipo, o cara conhecia o tutorial, tá ligado? E aí... era, mano, era
foda. Minha avó foi eu que fiz esse tutorial aí.
É, era tipo isso.
E aí, tu gostou, mano, do meu tutorial?
É, imagina, podia ter falado, pô, tu assistiu? Deixou o like. Mano, e foi foda, porque tipo assim, eu já comecei a entrevista de emprego mentindo. Sendo de
mascarada, tá ligado? Quem nunca?
Também, né? Porra, cara, mas só que assim, eu não sei porquê, velho. Talvez o cara viu pra mim, tipo, o cara marcou o negócio meio-dia. Eu cheguei lá a pé, tipo, eram uns 3 quilômetros da minha casa. Eu cheguei a pé, todo suado. O cara deve ter olhado, não, esse menino já chegou até aqui, velho, vou dar uma chance. Aí, cara, ele me deu uma placa de pare pra vetorizar. Mano, o que que é uma placa de pare, velho? É um fundo vermelho escrito pare, velho. Eu fui a tarde inteira pra fazer essa placa de pare, mano. Você tem ideia do que é? Não, pare não, proibido estacionar, que é um E e um corte no meio. E aí, chegou o final do dia, não dei conta. Ele falou, velho, eu falei, cara, precisa de eu voltar amanhã? Aí ele falou, pô, pode voltar. Aí, mas nesse dia eu fui pra casa, mano, e aí eu comecei a assistir aula de core, e no outro dia eu cheguei com a porra da placa pronta, e aí eu já comecei a ver, porra, tem muito cara que ensina esse negócio na internet, de boa. E aí, cara, com uns 3 meses que eu tava lá, já dominava o core, eu já tava bom de core já, e só que eu tinha um skill a mais, que eu já dominava o Photoshop, então recorte de cabelo que os caras não fazia no core, eu fazia. Fotógrafo levava imagem pra poder imprimir banner, e pô, tinha um espinho, tinha alguma coisa, eu tirava. E aí muita gente começou a ir mais na gráfica, porque, pô, eu quero que aqueles meninos ali dão uma mexida nessa foto aqui, assim, assado. E aí o cara já ganhava impressão. E aí ele foi vendo, pô, essa parada de Photoshop aí, esse moleque tá sendo lucrativa, né? E eu sempre estudando, E, cara, acabou que chegou um ponto, fiquei mó tempão lá e, mano, já tinha, tipo, a parte de criação já era toda pra mim. Eu saí de arte finalista pro faz tudo, mas, tipo, tu faz tudo criativo, sabe? E sempre consumindo conteúdo online. E aí, cara, chegou um ponto que já tava muito cansado, já não dava mais. E falei, porra, mano, eu não consigo, eu quero fazer alguma coisa pra mim e tal. E aí, o que que eu fazia? Mano, sempre, todo o projeto que eu fazia, um projeto que deu muito bom, quando eu saí da gráfica, comecei a trabalhar como freela, foi um show aqui do da Universidade do Wesley Safadão. E aí, tudo que eu fazia, mano, eu gravava, fazia captura de tela. Tudo. Cara, vou fazer um logo, eu fazia o processo de captura de tela todo. E aí, eu fiz o fly do Wesley Safadão e fiz a captura de tela. E no final, eu terminei pegando o flyer chapado e fazendo um mockup, meio que em 3D no Photoshop. Com os flyers caindo assim e tal, coloquei um movimentozinho de um desfoque de movimento. E coloquei no Facebook, isso, sei lá, 2015, tá ligado? Tipo, o Facebook você podia postar uma parada de graça que ele ia mandar pra uma galera. E eu já tinha uma página nessa época, que tava bem pequena, e eu fiz esse vídeo, mano, e aí eu coloquei, tipo assim, R$10 e impulsionei, do meu jeito, totalmente tosco, tudo errado. Só que o que era a minha intenção? Não era conseguir aluno, era conseguir cliente, tipo assim, pô, os produtores de evento vão ver essa parada, vai entrar em contato. E coloquei, fora rodar e fui dormir. Mano, quando eu cheguei no outro dia, só tinha comentário assim, caralho, como é que faz, mano? Pô, como é que faz isso aí? Pô, tem aula... Tem tutorial no YouTube que não sei o quê. E aí, velho, eu meio que ensinei a fazer o fly inteiro só respondendo comentários. Tá ligado? Uma parada que idiotice, velho. Era mais só ser gravado um vídeo e ter colocado o link. E aí eu comecei a ver, mano, que tudo que eu fazia e postava, nunca vinha cliente. Tipo, não, vinha, tipo, sei lá, vinha 2 clientes no máximo. Mas vinha muito mais gente querendo aprender a parada do que gente que queria realmente me contratar. E aí comecei a fazer tutorial gratuito... fazia muito tutorial gratuito, era horrível, mas eu fazia tutorial gratuito, a galera gostava. E aí, cara, foi evoluindo, foi melhorando, a ponto de eu ver que, porra, realmente, velho, o que eu tô fazendo aqui, tem gente que tá curtindo, tem gente que tá melhorando o trabalho, tá ganhando um pouco mais de grana. Falei, porra, talvez poderia organizar isso aqui, que era um monte de tutorial aleatório, e fazer um primeiro curso. E daí foi quando eu comecei, cara, isso mais ou menos em 2016, quando eu fiz o primeiro curso de verdade. E de lá pra cá, mano, já foram mais de 12 mil alunos, velho, gente. Pra caramba, velho. E tamo aí hoje.
Que massa, hein? Tá vendo um detalhe aí que ele falou, né? Pra galera que tá começando, né, meu? Quando ele começou a fazer os primeiros tutoriais, ele não tava se importando tanto com a opinião se tava zoado, se tava começando assim. Putz, se você ficar pensando muito, cara, o que os outros vão pensar, isso cria uma barreira, uma limitação muito grande. No negócio, você tem que produzir pra evoluir, né? No processo. Tem que pôr a mão na massa, sangrar um pouquinho e fazendo, aí você vai evoluindo o seu processo, cara. Isso é. Tem que fazer.
Lucas, o feito é melhor do que o perfeito. É.
Exato. E essa parada, cara, vai acontecer de qualquer jeito. Tipo, você fazendo alguma coisa ou não fazendo, vai ter alguém que vai falar. Então, pô, já que vai falar, fala do que você tá fazendo, do que falar, pô, o cara não faz porra nenhuma, tá ligado? Então, assim, verdade. Mano, no início, eu nunca esqueço de uma parada, velho. Tipo, esse dia eu chorei pra caralho, mano. Tipo, assim, eu sou da cidade bem pequena, tá ligado? E aí os moleques que cresceu comigo, mano, tipo, os caras... tá ligado? Tipo, ah, quero que você evolua também e tal. Mas quando você começa a querer fazer alguma coisinha, a galera já começa a jogar pra baixo. E aí, o que que rolou, cara? Eu fui gravar um vídeo e, assim, eu tenho um problema de vista, né? Tô usando óculos e tal, só que na época eu não usava óculos. Fui gravar o primeiro vídeo e, cara, a desenvoltura na frente da câmera era essa, assim, ó. Tipo isso aqui, tá ligado? E não conseguia falar direito. E aí eu fui gravar, mano, os caras colocou tipo um softbox com um difusor que tava muito zoado. Então a luz tava passando duraça pro meu olho. Então a cada 5 segundos, velho, eu dava uma piscada assim muito forte, que o olho começava a lacrimejar. Só que foda-se, velho, eu fiz a porra do vídeo e postei. Os caras viram, mano, o que esses caras me zoaram, velho. Mas tipo assim, me zoaram. Eu falei, aí eu cheguei pra minha mãe e falei, ué, eu vou parar com essa merda, não vou fazer isso mais não. Os caras tão virando motivo aqui de chacota e tal. Mano, aí chorei, tipo, fiquei puto, tá ligado? Porque eu já tava, tipo, tendo uma pressão de ter que pagar aluguel de um lugar que eu tava ficando e já não tava entrando muita grana. E aí eu fui inventar essa parada de curso e o primeiro vídeo, assim, que eu tinha que falar de frente pra câmera, eu já comecei a desenrolar totalmente errado. E aí, velho, minha mãe falou assim, ah, cara, se eu chorar por essa aí vai ser a primeira de muitas. Eu falei, ah, mano, beleza. Aí no outro dia, quando eu fui ver, velho, tipo, muita gente tava agradecendo, tá ligado? Os caras que realmente queriam ver o conteúdo, os caras tava agradecendo, tava cagando, mano, se eu tava piscando, se eu tava, foda-se. Quando chegou na página de conteúdo, os caras, velho, curte pra caralho, tem mais, não sei o quê. Eu falei, mano, o cara da minha rua, que os caras não sabem nem o que é Photoshop, tô se preocupando com a opinião desses caras, mano, tá ligado? Então, tipo, não preocupa, velho, só faz. Porque, tipo, mais ruim que seja, você tá ajudando alguém, tá ligado? E a tendência é só evoluir, pô. Se tá ruim pra caralho hoje, não vai ficar pior amanhã. Então, só vai subir, mano.
E às vezes a gente ajuda uma galera aí, só que não tem o feedback instantâneo, né? E aí que vem essa nóia aí, né? Você fala assim, caramba, né, meu? Pô, tô fazendo pra quem? Mas depois você vai ver quanta gente que impactou isso aí, galera que não comenta também, ou sei lá o quê, mas impacta sempre muito, muito mais do que a gente tá percebendo a curto prazo, né?
Exato, velho, exato. E sim, faço com a intenção de ajudar, tá ligado? E não preocupa, mano. Os caras vão criticar. Pô, você não tá fazendo mal pra ninguém, então. O máximo que vai acontecer, cara, é alguém não curtir e foda-se. Tipo, daqui a 5 minutos, quem não curtiu não vai nem lembrar que você existe, vai seguir a vida e já era.
Legal, cara. Muito bom mesmo. Eu também tô assim, né? Eu tô começando no online agora, faz pouco tempo, faz um ano, um pouquinho. Porque eu sempre deixei essa parte de instrutor como segundo plano também, como uma renda extra. E aí eu fui atuando sempre. Cara, quem trabalha com comunicação, com design, com fotografia, essas paradas, é foda, cara, porque é uma profissão que consome demais, né? Principalmente agência, né, cara? Agência, nossa, é um negócio, né, que tira a sua alma, cara. É muito foda. Eu trabalhei muitos anos. Até o Caio seria bom pra fazer um episódio, cara, do Vida de Fodido parte 2, hein, cara? Tem história pra caramba, hein?
Você tá louco, mano.
É muita história pra gente falar de designers. Quem trabalha nessa área sabe que é foda. O Lian sabe que não tem hora, né, Lian? É foda, cara. Agência nossa, tem que entregar, mano, a alma mesmo, né? Mas o que acontece? Aí, cara, eu sempre trabalhei assim, eu fiz uns workshops presenciais, cursos, essas paradas, sempre no presencial. Agora que eu tô sentindo esse movimento, né, do online, até a gente queria puxar pra gente falar um pouco sobre isso, que realmente, assim, antes que acontecia, como a gente não tinha tanto acesso ao conhecimento do jeito que a gente tem agora, a gente até parece que a procura era maior, né, pra questão de workshops, dessas paradas, assim, e a galera realmente, assim, eu ia fazer workshops de Lightroom, assim, na região que eu tava, eu era um dos primeiros que começou a montar workshops assim, de Lightroom, 2 dias e tal, Photoshop também, e a galera vinha, mesmo que, tipo, ah, comprei uma câmera agora e tal, mas eu quero aprender, a galera muito curiosa vinha e queria evoluir. E agora com esse novo acesso, né, o conhecimento, muita coisa disponível, a galera, eu vejo que a galera quer as coisas muito rápido, cara, mas muito rápido, né, quer pular um caminho gigantesco.
Exato, velho.
O que vocês acham disso, assim? Como que vocês conseguem contornar essa ansiedade do povo de já querer saber tudo na primeira semana e tal, dominar o negócio?
Posso começar?
Pode.
Cara, antigamente eu ficava tentando assim, não, vamos por esse caminho, assim vai ser mais de boa, você vai aprender do jeito certo e tal. Agora, na última turma que a gente lançou, tipo, teve... Sempre tem, mas teve um carinha que ele é gente boa pra caramba, a gente até conversou fora de curso, assim. Mas ele falou, cara, eu queria aprender no Photoshop, eu não sei o que ele queria, mano. Ele não queria aprender no Photoshop, ele queria aprender a fazer a cena que eu fiz do carro em 3D, ele já queria aprender a fazer a cena todinha em 3D, tipo, sem entender de iluminação, sem nada. E aí eu falei, mano, beleza. Antes, eu falei assim, vê de eu ficar alisando, cara, vamos por aqui. Eu falei, cara, beleza, então eu vou te mandar um arquivo aqui. Então você vai iluminar ele todinho, você vai iluminar tudo aí. Você vai me enviar o PSD já tratado, prontinho, que eu vou avaliar, já te entrego o certificado. Aí mandei o arquivo pra ele. Mano, ele falou assim, cara, mas abre com qual programa? Eu falei, mano, tá vendo? Tipo, velho, hoje em dia eu não... Mano, eu perdi muito tempo, tipo... Vamos por aqui que é melhor agora, cara. Se eu vejo que o cara tá querendo ir muito afoito, acho que a melhor coisa que você pode dar é deixar o cara aí, tá ligado? Porque às vezes você fica freando, dá a impressão que ou você é um cara chato que não quer ensinar, ou que você quer limitar o cara que você tá com medo de concorrência. Fala, cara, beleza, então, toma aqui, ó. Tá aqui o arquivo, então só me envia. Cara, e o arquivo que eu enviei pra ele era o mesmo arquivo do curso. Então, se ele conseguisse abrir o arquivo, já ia estar tudo pronto. Só que eu via que o cara não sabia nada, mano. Tipo, ele não tava entendendo a parada. Então eu falo, cara, você quer realmente já começar pelo final? Faz isso aqui. Porque, pô, imagina, foi o que aconteceu comigo lá na gráfica. Pô, você sabe fazer, trabalhar com Corel? Pô, sei. Beleza, então faz isso aqui. E aí você vê se o cara realmente sabe ou se, pô, você tá precisando dar uma maturada, né? Então eu já taco logo o desafio, velho. Faço isso.
Melhor muito, coisa mano. Dá logo a corda, né? Deixa o cara fazer o que quiser com ela.
É, cara. Vai que vai, mano.
Vai acabar se enforcando.
Não, minha mãe, tá ligado? Você não precisa necessariamente explicar pra pessoa, putz, cara, mas ó, você precisa de tudo isso aqui. Quando a pessoa dá com essa porta na cara, ela já começa a falar, putz, o negócio é muito mais embaixo, eu tenho que conhecer tudo isso aqui até eu chegar aqui. Então, às vezes, essa atitude que você tomou fez até o cara enxergar mundos que pra ele antes eram obscuros. Mas o que que acontece? Eu acho que a gente tá em uma vibe muito grande de cara, a gente tem um Instagram onde é conteúdo a todo momento e são profissionais excelentes a todo momento e às vezes tem essa questão de o pessoal acabar não respeitando o tempo dele. Sim. De tipo, vai chegar, vai acontecer. Você tem que ir seguindo, claro. O que é importante é você estar buscando. Se você está buscando, uma hora ou outra você vai começar a absorver esse tipo de conteúdo e naturalmente, quando você vê, você já vai estar subindo essa escada. Mas eu acho que muito por essa questão de grupos, de muitos trabalhos, de muito profissional assim, excelente, que eu acho maravilhoso, inspira muito a gente, mas dependendo da pessoa, às vezes fala, putz, cara, por que eu não consigo fazer isso? Aí acaba acontecendo isso do pessoal querer pular etapas, né? Sendo que não é muito bem assim que funciona, não é o andamento natural da coisa.
Cara, uma parada que acontece, assim, que eu vejo, já aconteceu comigo, e às vezes eu tô conversando com algum amigo que também é da área, e ele vê alguma parada foda, assim, no Instagram, tá ligado? Aí ele vê, cara, tipo, um trabalho, da Platinum, né? Caraca, que imagem foda, mano. Pô, nunca vou chegar nesse nível. Só que o cara esquece que ali, mano, tem um time, tipo, de 10 pessoas pra fazer aquela imagem.
Também.
Então, porra, teve um fotógrafo, teve um diretor de arte, teve um retocador, teve o cara da pose. Mano, é muita gente. Então, tipo, não é que o cara simplesmente chegou ali, saiu pegando imagem aleatória de um banco e montou a parada. Não, mano. Teve uma preparação. Então, talvez você pode se tornar um especialista em alguma dessas etapas. Mas, mano, querer abraçar essa parada e fazer tudo, velho, calma aí, mano. Os caras mostram ali o palco, os bastidores... A parte feia fica atrás, ninguém vê. Então, calma, vai com calma, senão você vai desistir.
Às vezes, na partida. Meses, velho, de trabalho, né?
Isso. Sim, velho. E aí você quer resolver a parada numa noite. Eu já fui assim pra caramba, velho. Às vezes eu me pego assim até hoje. E aí eu falo, opa, não é bem assim que a parada funciona, tá ligado? E aí acho que essa parada que o Thiago falou faz total sentido, mano. Tipo, da mesma forma que as mídias sociais hoje estão pra poder ajudar, se o usuário ele não tiver uma cabeça assim mais centrada e ver, porra, cara, cada um no seu tempo. Talvez o cara faz isso há 30 anos, eu tenho 15. Que o cara tem de profissão, não tenho de vida. Né? Então, calma aí, vai no seu tempo, não vai acabar o mundo amanhã, tá ligado?
Complementando o que o Caio falou, é sobre essa questão do aluno ele querer fazer com algo, eu quero já começar aprendendo isso. Cara, a gente tem que analisar o seguinte, a gente que trabalha produzindo conteúdo, produzindo infoproduto tal, o que acontece? A gente tem uma metodologia, a gente já tá com a vivência, a gente tem uma vivência de mercado muito grande, ou seja, a gente já sabe como é que funciona o processo. Então, não adianta o cara querer, eu quero começar fazendo logo aquele carro sem saber o que é ambientação, sem saber o que é iluminação, sem saber o que é nada. Então, existe uma metodologia que a gente aplica dentro dos nossos produtos, dentro dos nossos cursos, que a gente já validou essa metodologia, ou seja, não é o achismo de chegar e, eu acho que é assim, não. É muito feeling que a gente já tem, é muita estrada que a gente já rodou. Então, a gente sabe que, você tem que andar por essa estrada para você chegar onde você quer. A gente respeita cada pessoa que tem o seu tempo, ou seja, existem pessoas que têm aquela ideia de comprei o curso do Caio agora, eu vou consumir ele em 5 horas, 6 horas. Ah, beleza. Tem pessoas que não, mas é aquela coisa. Existe um método que a gente aplicou dentro do curso, que é um método que foi validado, é um método que a gente conseguiu obter resultados, e que o cara tem que passar por isso aqui. Não adianta ele querer pular etapas que ele não vai conseguir entender o porquê de ter feito aquela imagem assim, aquele render assado, ou seja, é método, ou seja, a gente trabalha com a educação, a gente trabalha fazendo com que as pessoas que procuram o que a gente oferece e no que procura eles têm que encontrar aquilo que a gente tá oferecendo com perfeição. Agora, existe um método que a gente colocou e que foi validado e que as pessoas precisam entender. Então, isso é um problema muito sério que a gente vê hoje. É, esse universo do online, uma das coisas que eu também costumo sempre falar para os alunos, ó, eu estou na vibe do presencial há muito tempo, né? É, eu demorei um pouco a entrar no online, essa pandemia fez com que a gente acelerasse alguns processos, mas uma das coisas que a gente precisa ter, eu como um cara que consumo conteúdo online, e o conselho que eu dou para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui nesse podcast é o seguinte: tenha doutrina, ou seja, sejam pessoas que tenham doutrina. Porque o cara que tem doutrina, o cara que tem planejamento, ele consegue consumir o conteúdo com perfeição. Ah, eu comprei o curso do Caio, eu comprei o curso do Alê, eu comprei o curso do Anderson e tal. Todo dia eu reservo um espaço de tempo para aprender o que o Caio mostrou. Aí no outro dia, aprender o que o Alê. Ou seja, se eu faço isso, eu crio uma rotina, eu consigo ter essa doutrina e eu tenho um resultado com certeza muito mais interessante. O que acontece com pessoas que compram cursos? Ah, eu vou comprar esse curso, esse. Termina passando o tempo que o curso tem de acesso e você não conseguiu acessar aquele curso. Você começou a procrastinar, então isso é um problema muito sério. Por isso que eu falo, você que compra um curso, você que investe para poder obter aquele conhecimento, você tem que ter doutrina. E por trás daquele curso existe todo um cuidado que o produtor teve de produzir seguindo toda uma metodologia que vai fazer com que você realmente aprenda. Esse é o segredo.
Muito legal Paulo. Esse pensamento aí, né? Eu acho que esse é a grande função do professor, cara, é de ser um mentor, um guia.
Isso.
O cara, o professor que é legal, meu, o cara que você deve buscar, é esse cara que vai te dar o caminho, cara. Não é o que vai te dar a sua ferramenta e te falar, é assim que aperta esse aqui, não. Vai te dar o caminho. Antes de qualquer coisa, ele quer que você consiga, né, a percorrer esse caminho. E para percorrer esse caminho, meu, você pode contar com essas pessoas que já sangraram muito, né? Já rodaram pneu murcho, né? Como dizem por aí.
É que no fundo, acho que às vezes acaba. Isso deve estar cada vez mais se misturando, mas eu percebo assim, tem uma diferença entre um curso e uma aula e aprender com um professor e um tutorial.
Isso.
São coisas diferentes, são universos diferentes e o pessoal precisa entender que tem essa diferença. Quando tu assiste um tutorial, que nem o Caio faz tutoriais, o professor Anderson faz tutoriais, ali ele tá apresentando exatamente o que falou, Lucas. Ele tá apresentando uma solução para um problema específico. Que talvez não seja o teu. Na aula, tu vai aprender outras coisas além de resolver o problema, tu vai aprender a entender o problema, a olhar o todo, a encontrar naquela miríade de ferramentas que estão ali, quais as que tu vai precisar usar e as que vão resolver teu problema do jeito melhor. Isso é que às vezes o pessoal coloca a carreta na frente dos bois. Eles acham que tudo se resolve com um tutorial, porque os problemas. Não, teu problema não é igual ao do outro, cara. Tua necessidade, do teu cliente, o que tu precisa fazer não é exatamente igual. Tu vai tirando, e com o tempo, depois que tu aprendeu, que tu entende a lógica, o tutorial serve como otimização para te entender, tal coisa eu não entendi, uma partezinha ali que tu aprende, aquilo ali é legal.
Genial.
Aproveita aquilo, acrescenta na tua paleta de ferramentas e vai embora.
Boa dica, Elian. Boa dica, porque as coisas estão à nossa disposição, né? Tá muito fácil, tá um clique de distância qualquer coisa. Ou até para achar um professor também está um clique de distância. Então, eu acho que o aluno ele tem que perceber o que ele precisa no momento. Né? Será que eu preciso de um mentor agora para acompanhar? Porque minhas dúvidas são um pouco abrangentes nesse momento, eu não sei por onde caminhar. E depois que a pessoa tem um certo domínio, ela pode, de repente, adquirir lá um tutorial mais específico e falar, agora eu consigo me virar nisso aqui, né? E aí você vê a necessidade que você tem no momento. Tem que ter essa percepção, esse cuidado para não gastar uma grana à toa, né? E perder até o time, né? Às vezes o curso tem 2 anos e o cara não completa o curso, né?
Segue assistindo.
É triste, né, cara? Tem que valorizar seu tempo e sua grana. E aí é o que a galera fala, né? Às vezes você tem que trabalhar de forma inteligente mais do que trabalhar de forma dura, né? Porque aí você consegue chegar mais longe.
Uma coisa que eu acho que é muito tendência e, assim, diferencial, é que, assim, muitas vezes vocês estavam falando, por exemplo, do negócio do tutorial. Tutorial costuma ser uma coisa um pouco mais mecânica, a gente pode falar assim, ia ser uma coisa mais mecânica, tipo isso, você passa por isso e pronto. E eu acho que assim, um grande diferencial que a gente tem e que facilita muito, assim, na prática, quando você tá no mercado, quando você precisa fazer um processo criativo, é muito de como a pessoa pensa. Eu acho que isso é uma coisa que ele é um diferencial muito grande, cara. Como você planeja o seu arquivo, quais que são as etapas que você tem que prestar atenção. Ó, eles estão pedindo uma coisa desse jeito, eu vou ter que ir por esse caminho. Porque a minha experiência diz que seguir por esse caminho vai ser mais assertivo, eu vou conseguir em menos tempo e coisa do tipo. E isso é uma coisa que cada vez mais vai ser valorizada. Porque assim, o conhecimento de software, aos poucos você vai pegando, você vai dominando aquilo. Só que o conceito de criatividade, de processo criativo, de como pensar para chegar em determinado objetivo, é um grande diferencial que a gente encontra em cursos, que a pessoa realmente ela vai estar colocando para você todo o processo dela, não só a técnica que ela usou para mudar a cor de tal coisa. E aí que eu acho que é um grande diferencial.
Cara, que massa isso aí que você falou. Sabe por quê? Parou para pensar já que a própria Adobe, ela oferece tudo o que você precisa para aprender uma ferramenta? Você tem a Adobe Help lá, tem os tutoriais da Adobe?
Tem muita coisa.
E por que que sempre tem conteúdo sendo disponibilizado, vendido e vale a pena? Porque é isso aí que você falou, cara. Cada um tem uma forma de pensar, uma estratégia diferente, uma forma de ensinar, uma abordagem diferente. Porque a informação tá lá, né, cara? Mas é esse trabalho de curadoria, de estratégia. Isso é muito valioso, né?
Cara, e assim, no nosso mercado, cara, é fácil de pensar, é fácil de ver isso. Tipo, cara... Vou fazer um tutorial de como recortar cabelo por canais. Você vai lá, cara, você escolhe o canal mais contrastado e aqui colocou a máscara, beleza. Isso é um tutorial. O que seria a parte do curso? Cara, eu vou te ensinar o que são canais, como eles funcionam, como que você acha o canal mais contrastado e como que você pode fazer recorte por canais, porque o canal não é só para recortar. E o foda da pessoa ficar só em tutorial é o seguinte, mano, o tutorial resolve uma parada específica. E aí... Mano, você esquece a parada, porque você não vai ter aquela coisa específica todo santo dia. E aí quando você entende o que a ferramenta pode fazer, porra, como o Thiago falou, cara, é daquilo, é da vivência. Então você tá numa agência, cara, chega uma imagem que você tem que recortar um cabelo. E daí você só sabe recortar por canal, mas você vê que ali dava pra recortar usando, sei lá, o Select and Mask. E você vai perder maior tempão fazendo com o canal, porque você só sabe com o canal. Você não entende a lógica por trás do processo. Então, quando você entende, mano, ferramentas, depois você dá um jeito, né? Você vai lá no Help lá, você aprende coisa pra caramba. Mas quando você entende o conceito, velho, pô, porque senão toda vez, imagina, todo o trabalho que você tiver que fazer, você tem que entrar num tutorial específico, porque você não sabe o conceito que você vai fazer e você vai no achismo. Porra, você tá louco, velho.
Nossa, cara. É, cara, isso aí. O que o Lian falou, e eu só quero completar aqui também, é que o timing de um tutorial, de uma live, por exemplo, eu sempre falo nas lives, ó, o timing da live é diferente, ou seja, a pegada é diferente, a dinâmica é outra. No curso, a gente não precisa estar aquela pegada acelerada, tal, não. No curso, a gente esmiúça tudo, a gente mostra os porquês, né? Essa é a ideia, ou seja... Numa live, num tutorial, não. É aquela coisa muito específica, ou seja, é ali como o Thiago falou. Agora, no curso, a gente precisa mostrar os detalhes. O que o Caio falou, a questão dos canais, qual o melhor canal, o que são canais. Isso é que diferencia um conteúdo para um outro conteúdo. Então, por isso que as pessoas, elas ficam... Eu costumo sempre ouvir as pessoas falar, tem tudo no YouTube. Possivelmente, sim. Mas é aquela coisa, existem processos por trás daquilo que você precisa entender o processo para que você possa ter segurança. Então, hoje, as pessoas têm acesso à informação, maravilha, sensacional. Mas precisa, nesse exato momento, saber filtrar e saber o que é que elas querem realmente aprender.
Tem tudo no YouTube, mas daí a pessoa... Tu vai saber procurar o que tu precisa? Tu não sabe nem o que tu precisa. Como é que tu vai procurar no YouTube?
Você vai achar a lógica sequencial que você precisa?
É.
Tenho uma dúvida, porque enquanto a gente estava conversando, eu estava pensando numa coisa. Como tu vem de uma tradição de ensino... pessoal, assim, em sala de aula mesmo e curso, eu imagino que tu deva ter duas categorias muito diferentes de alunos, mesmo nas aulas presenciais. Aquele aluno que nem tu falou, do cara que vem de um lugar que não tem acesso à tecnologia, que não tem computador, de repente, e se esforça e vai pra fazer o curso, e até porque ele não tem como fazer em casa, porque ele não tem equipamento, né? Isso. Não tem uma máquina. Então eu imagino que tu deva ter aquele aluno que chega assim, ó, tábula rasa, que não tem conteúdo, não sabe nada, e tu vai ter aquele aluno que já tem um computador, que já mexeu no Photoshop, já sabe usar a ferramenta e coisa, e vai fazer o curso. Como é? Tu nota muita diferença entre esse tipo, os dois tipos de aluno, na maneira como eles assimilam? Porque eu imagino que deva ter uma tu tem que ter abordagens diferentes para pegar esses dois caras, né?
Perfeito. Vamos lá. Em outras instituições que eu passei, eu encontrava muito isso. E uma das coisas que eu falava, chegava até a questionar, era para a gente poder fazer uma filtragem melhor. Só o que eu ouvia dos gestores dessas instituições? Cara, o que a gente está pensando é número, ou seja, eu quero é aluno. Então,
quantidade.
Se ele tem noção, se ele não tem, cara, eu não quero saber, eu quero todo mundo na sala. E aí era desafiador, porque para o professor ele precisa ser um cara que ele precisa falar a mesma linguagem para todo mundo. Ele precisa fazer com que as pessoas que não têm conhecimento, elas consigam aquele conhecimento rápido, ou seja, é desafiador para aquelas pessoas que estão zeradas já ter praticamente a mesma base ou pelo menos o mesmo pensamento das pessoas que já têm, e fazer com que as pessoas que já têm um conhecimento, fazer que ele desacelere um pouco. Agora é aquela coisa. Aí a vivência, os anos de estradas que faz com que você contorne isso. E fazer com que todo mundo consiga, no início do curso, se nivelar. Para que no momento que se nivele, aí a gente comece a andar com os mesmos passos. Aqui no curso já é um pouquinho diferente. Por quê? Qual é o pré-requisito que eu peço para as pessoas quando vêm para cá se inscrever? Elas precisam ter noção informática. Ah, mas eu não sei nada de Photoshop, nada de Illustrator, nada... Beleza, tranquilo, o curso é para você mesmo, que é para iniciante. Então... Eu não recebo alunos hoje aqui no curso que nunca mexeram nem em mouse, não, isso aí não. Ou seja, eu já passei por esse estágio, por essa fase de alunos que eu tive que mostrar como é que funciona, os botões de mouse, aquela coisa toda. Então, eu já recebo um aluno que ele já veio, digamos que alfabetizado, né? Ou seja, ele já tem o conhecimento prévio de saber acessar internet e tal, aquela coisa. Show de bola. Mas... A maioria dos alunos que eu recebo, Lian, são pessoas que não têm noção nas ferramentas da Adobe. E aí o que acontece? Mesmo eu tenho ali 30, 40% de pessoas que já têm conhecimento, mas a gente faz essa abordagem no início, nivela, por exemplo. Eu tenho um curso que eu passo 2 semanas com eles. No segundo dia de aula, eu já nivelo todo mundo. Ou seja, eu já coloco legal. Todo mundo já falando a mesma língua, o cara que nunca tinha mexido já começa a entender como é que funciona o processo, e dali para frente a gente vai começar a produzir. Então, esse é o detalhe. Então, já passei por esse estágio de ter que mostrar como é que funciona o uso do computador para a galera, show, mas aqui no curso, hoje, nesse cenário que a gente vive desses últimos 5 anos, é esse. Eu coloquei até porque os cursos, como eles são cursos direcionados, cursos específicos. Eu tenho um curso aqui para o cara que quer trabalhar criando VTs para TV, ou seja, trabalhar criando cartelado. Então, é um nicho de mercado. Eu tenho um curso que é para o cara que quer trabalhar criando vídeos para o YouTube, ou seja, já é um outro nicho de mercado. Ou seja, os cursos nichados fazem com que a gente atinja um público mais assertivo.
Legal.
Seja, não é aquela coisa generalizada. Ou seja, o cara já veio buscar aquele curso porque ele tem vontade de aprender aquela área, certo? Então é isso que a gente faz. Mas eu já passei por essa situação aí que você perguntou, né? Então a experiência da sala de aula nos fez a gente contornar muitas coisas, ou seja, e fazer que as pessoas saíssem daqui satisfeitas.
Que legal, hein, cara? Excelente, excelente. Eu tava pensando aqui numa analogia interessante, né? Às vezes o cara que tá estudando aí Photoshop, design e tal, tem uma jornada pela frente, e às vezes ele quer a coisa um pouco acelerada, né, como a gente comentou. E aí, meu, se você pensa só numa composição musical, uma música, aí às vezes o cara escuta, coloca isso num paralelo com o ensino do Photoshop, por exemplo, que é uma coisa que tem uma curva de aprendizagem um pouco ampla, assim, né? Uhum. Aí você vai lá, você escuta uma composição, uma música, e você não sabe nada. E aí você fala, eu quero fazer isso aqui, cara. Quero executar essa música. E aí, o que você faz? O que é esse instrumento? Eu nem sei que instrumento é esse. Eu não sei como toca esse instrumento. Eu não sei como eu posiciono ele no meu corpo. Eu não sei onde eu compro esse instrumento. E depois que eu passo por tudo isso, aí eu não sei como que eu toco isso. Eu não sei para que serve essas funções aqui do instrumento. E aí a coordenação motora, aí as teorias, as notas, a execução e leitura. E nossa, aí você vê. Cara, tem tudo isso para chegar nessa composição. Tem um processo e muitas vezes tem um time também envolvido. Então, cara, isso é bem legal. A pessoa que está começando a estudar, ter essa noção de que é preciso entender esse processo para buscar um melhor caminho e aproveitar da melhor forma o tempo e a grana dela naquela jornada.
Muito boa essa aí.
Né?
Perfeito. Legal, cara. Perfeito. Eu acho legal dessa analogia que você tira necessariamente do digital. Porque às vezes o que acontece? Tem muita gente que acaba tendo na cabeça de que tudo que é digital eu resolvo fácil, eu resolvo rápido, eu entro no YouTube e lá tem. Só que, por exemplo, o Lucão ele colocou uma coisa que é sensacional, que foi toda a questão de, cara, você pegar um instrumento, de você ter ele no corpo, coisa que você é difícil de você aprender pura e exclusivamente pela internet, né? Então é uma grande diferença também que é interessante...
Não estou entendendo.
Ah, tá legal.
Faz parte, cara. Nós estamos entendendo.
Vocês estão entendendo, pelo menos. Mas é isso mesmo, porque às vezes esse digital tem toda essa questão de que é fácil de aprender, não tô achando. É fácil de aprender, é só entrar no YouTube que descobre, mas não, cara. É bem, bem semelhante com o analógico nessa questão que você precisa de teoria, você precisa muitas vezes de alguém junto com você pra te indicar esses caminhos.
Ei, lembrei agora, o Caio, tu falou antes do cara aquele que vê uma obra, um trabalho do estúdio grande. Então agora tu já pode dizer pro cara assim, legal, né, aquela música. Pois é, olha quantos tem na banda pra fazer aquela música. Essa imagem é essa música que você tá ouvindo, cara. Ela tem bateria, ela tem guitarra, ela tem baixo, ela tem teclado, ela tem um vocal, ela tem um monte de coisa. Uma separada da outra não resolve a situação.
Cara, vai muito além disso, hein? E vai muito além, porque eu tenho banda, né? Eu gravei 2 álbuns já com a minha banda. E aí você vê, cara, que às vezes você tem a sua matéria-prima, mas aí vem o produtor. Aí tem o cara da mixagem, da masterização, da distribuição. Cara, é muita gente envolvida mesmo no processo.
É, que no caso do projeto visual entraria, pô, tem o diretor de arte, tem o dono da agência, tem o cliente que vai pedir alteração, tá ligado? Porra, mano, você tá vendo só o final, velho. Você não sabe quantas horas, quanto esses caras xingaram um ao outro pra chegar nisso aí, tá ligado?
E eu vou revelar uma coisa mais chocante ainda pra galera que tá nos escutando, às vezes, cara, é o seguinte... É verdade, todos nós estamos no mesmo barco aqui e é verdade. Às vezes você vê lá uma arte lá de uma empresa super famosa, você fala, nossa, o cara é foda, ele fez aquilo daquela empresa super famosa de lanche ou de sei lá o quê. Mas na verdade, cara, às vezes, vê uma foto genial produzida por uma equipe, com um diretor, com um briefing e RAF, e a foto chega na mão do cara... E lógico, o cara vai aplicar todo o talento dele, que é o único dele, que demorou uma vida para aprender, mas é aquela parte do processo, cara. Às vezes também a foto é tão grande quanto o trabalho do cara. Exato. E o trabalho do cara não seria tão genial se não fosse a foto tão genial.
E a gente vê essa sinergia que tu falou, Lucas. O trabalho do Grupo Luz é um exemplo claro disso, de como uma parte potencializa e deixa mais fácil e mais bonita a outra parte. Tudo trabalha em conjunto, bonitinho. Eles são uma banda muito afinadinha, né?
Às vezes é meio injusto, né, esse mundo aí. Às vezes você vê um diretor de cinema, né, o Nolan, por exemplo... E aí você fala, nossa, ele é foda, né? Aquele filme é genial. Você esquece todo o resto que tá por trás daquilo, né?
Inclusive, assim, as pessoas que vão lá servir o cafezinho pro ator, as pessoas que limpam o set depois que termina a gravação, tá ligado? Mano, é muita coisa, tá ligado? Não tem como você dar o crédito só pra uma pessoa específica. É até injusto.
Genial.
Agora eu queria, nesse bloquinho, cara, pra gente trocar uma ideia sobre essa transição, cara, forçada que a gente teve, que na verdade é um desafio misturado com oportunidade, porque todo desafio tem oportunidade, né, cara? Toda crise tem uma oportunidade por trás. E como vocês passaram por isso, lidaram com isso, se adaptaram facilmente ou não, cara? Vamos trocar uma ideia sobre isso aí, que eu acho que é um papo muito pertinente nesse momento, né? O que vocês têm a dizer sobre isso?
Lucas, é o seguinte, o online, ele é algo assim que requer todo um processo, é um tempo, precisa você ter um tempo. As pessoas, inclusive, nesse período agora falaram, e aí, Anderson, como é que tá lá o curso? Não, o curso tá fechado, cara, ou seja, desde 18 de março que a gente tá com as atividades suspensas. Ah, então agora você vai pro online. Eu falei, o online, a gente já tá no online, só que o detalhe é, durante esses anos, eu tô aqui em João Pessoa há 22 anos, A gente já tem um certo... conseguiu construir um nome aqui na cidade, ou seja, um respeito que as pessoas têm, de pessoas que já passaram pelo curso. Então tem aquela coisa de... alguém quando vem para cá pro curso, porque veio porque alguém indicou, porque alguém já fez ou conhece alguém que já fez. Então, isso tudo foi construído. E uma das coisas que me fez eu adiar a entrada no online foi a forma como online ela é muito, digamos que, cruel. Por que eu falo que é cruel? Você vai pro céu e vai pro inferno num clique só, velho. Num clique só. Aí imaginas aí, eu passei minha carreira inteira construindo o nome, os últimos 5 anos construindo o nome, ou seja, fazendo com que o nome Anderson Curso ficasse forte na cidade e começasse a reverberar, que não era a minha intenção reverberar na região, ou seja, para mim João Pessoa já era mais do que suficiente. Eu sempre falei isso desde o começo. Só que aí foi ganhando proporção. E aí o que acontece? Imaginas aí, Lucas compra um curso meu online e existe tudo bem. O Caio pode até falar melhor porque ele já está nesse universo do online já há muito tempo. Mas existe um tempo, ou seja, existe um gap para algum suporte que responder algo. Não é que o cara está numa madrugada assistindo uma aula e querer que você responda aquela dúvida. Não tem isso, cara. Ou seja, existe um tempo que você precisa definir para que aquela resposta seja dada. Então, as pessoas elas precisam entender isso. Aí o que acontece? Você compra um curso, Lucas, e eu passo uma semana sem te responder. Cara, o que vai acontecer? Você vai jogar isso na internet. Comprei o curso do Anderson e eu tô com uma dúvida aqui. Há uma semana esse cara nem me respondeu. Aí o que acontece? Joga na internet é jogar no ventilador, meu amigo. Aí o que acontece? A minha construção de nome que eu fiz na cidade, que reverberou para a região, terminei eu perdendo. Porque uma das coisas que credibilidade se constrói, não se vende no supermercado, não tem na prateleira do supermercado. Vende credibilidade aí? Não vende, cara. Você constrói um nome, você constrói um respeito que as pessoas vão ter por você. E o online, ele tem uma questão que eu sempre falo para os alunos. Quando chegaram a me abordar, né? Eu fiz, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí, não, pode falar, professor. Eu fiz, você compra curso online? Compro. Beleza. Você compra curso que você nunca ouviu falar? Aí as pessoas, como assim? Eu fiz, não, você nunca ouviu falar daquela pessoa. Nunca. Caiu ali para você, digamos que de paraquedas. Você vai comprar aquele conteúdo dele? Não, filho, do mesmo jeito eu. Então, o que acontece? Eu disse às pessoas que me abordaram, eu ainda estou construindo esse nome no online. E como é que a gente constrói? Como é que a gente vai construir tendo essa presença online? Não é só usando as redes sociais, os nossos perfis, não. Até porque existem pessoas que chegam em nosso perfil e saem, chegam para conhecer, depois saem, não gostei do conteúdo, beleza. A sua função é produzir conteúdo de qualidade? Sim, conteúdo que consiga... resolver problemas das pessoas, show de bola. E aí você consegue fazer com que o seu nome comece a ser lembrado. Frequência, ter uma constância de conteúdo, ou seja, quanto mais você publicar, mais as redes elas vão começar a entregar. Então, isso tudo é uma construção e que requer não só tempo seu, mas como também dinheiro. Porque Caio citou até, eu peguei R$10 e fiz um impulsionamento. Naquela época funcionou. Hoje já não funciona do mesmo jeito. Então é uma estratégia que tem por trás para você poder reunir uma série de pessoas que querem, que estão interessadas pelo aquele conteúdo. Ou seja, tem todo um processo. Então o online, ele é desafiador. Né? As pessoas pensam no online só na questão do escalar, que eu estou falando para muita gente. Não, você precisa cada vez mais pensar em construir e todo esse alicerce que você já tem, todo esse repertório que você já tem de uma carreira que você fez numa cidade, numa região e que você reverbera para muita gente. Ou seja, você está lidando com o Brasil inteiro, você está lidando com o mundo inteiro que fala a mesma língua que você, certo? E você tem que ter esse cuidado. Então, uma das coisas que me fez eu demorar a entrar foi esse cuidado de não fazer coisa errada. Porque o nome da pessoa, ou seja, é o teu maior patrimônio. Ou seja, você ter um nome a ser zelado. Imagina você ver o seu nome jogado na internet aí porque você não deixou claro como seria o processo. Quer ver uma das coisas que o Caio vai até falar isso também? Uma das coisas que eu vejo como um perigo, não sei se o Caio ainda está fazendo isso, falar em curso vitalício. Cara, se você falar em vitalício, a galera nunca vai assistir o curso. Não vai, cara. Verdade. A tendência tendência é o cara não assistir. Ah, Anderson, mas ele assiste. Beleza, mas ele não vai conseguir assistir. Quando você determina que, ó, você tem um ano, você tem 6 meses, o cara vai ter que correr atrás de prejuízo. E sabendo que um ano ele vai ter a possibilidade de assistir umas 10 vezes, executar umas 100 vezes, mas ter um tempo pré-definido é melhor do que você soltar e dizer, ó, esse curso aí é eternamente amém, certo? Então, para mim, que estou começando a respirar esse online, e foi desafiador agora, Lucas, com certeza, porque como é que a gente fez para que durante esse período todo a gente conseguisse manter uma estrutura como essa que eu tenho aqui, não tendo alunos presenciais, ou seja, através de poucas ações que nós fizemos nas redes sociais por conta desses cursos que nós lançamos.
É um momento aí de se adaptar e transformar radicalmente mesmo, né? Caramba, meu. É uma responsa, cara. E aí, Caio, como que foi a sua pegada aí nesse momento aí?
Cara, a gente passou por 3 cenários. Tipo, no início do ano, ali pra fevereiro, março, que a parada realmente deixou todo mundo em choque. Teve aquele cenário do tipo, cara, agora eu não vou investir dinheiro em curso online porque talvez eu não vou ter dinheiro pra comer, tá ligado? Então, primeiro teve esse cenário. Então, eu falei, caramba, beleza, mas tipo assim... Beleza, pé no chão, vamos continuar produzindo. Mas da mesma forma que tem gente que não vai comprar, tem gente que vai poder comprar do mesmo jeito. Ah, vai ser menor? Vai, mas a gente, pô, não vai acabar o mundo agora. Então, tipo, mano, de março até maio ali, onde a galera começou a conviver com o problema, foi meio que difícil, beleza. Aí depois a gente chegou no segundo cenário, que foi ali, tipo, em meio de maio até ali finalzinho de junho, que foi aquela quantidade de live, mano. Tipo, tá, todo mundo tava fazendo live. Todo mundo. Então, assim, tava complicado porque, velho, você tava fazendo uma live de Photoshop, tinha lá 200, 300 pessoas. E aí o YouTube tava indicando a live da Marília Mendonça, que tinha, tipo, 400 mil pessoas, tá ligado? Então, era difícil você conseguir entregar o conteúdo mesmo que gratuito. Então, foi bem complicado. E nesse cenário era da hora porque você tava começando a educar algumas pessoas que nunca estudaram online, para ter um primeiro contato. Então, o que a gente fez aqui? Hoje eu não trabalho sozinho, eu tenho uma agência que me ajuda em tudo, sem eles eu não sou nada, tipo, na questão de estrutura. Então, a gente pensou o seguinte, cara, antes da gente querer vender, simplesmente sair vendendo curso, vamos pensar naquelas pessoas que nunca tiveram contato com o curso e vamos começar a dar um pouco de conteúdo online para eles entenderem que, cara, eu não estou estudando mais ali presencialmente, mas eu posso continuar aprendendo online. Então a gente voltou a fazer as lives toda semana. Cara, comecei a soltar os videozinhos curtos no Instagram. Então a gente foi para esse segundo cenário, que foi educar a galera que ainda não estava com muita familiaridade com online. E agora a gente está no terceiro cenário, que assim, tá legal, tá praticamente, pensando em questão de novos alunos, tá até, em alguns meses, em alguns dias, quer dizer, a gente teve até mais alunos do que quando estava no período normal. Porque agora eu vejo que a galera meio que... já se familiarizou com a doença, já tá dentro do possível, tá levando a vida normal. Muitas incertezas do tipo, será que eu vou ter dinheiro para isso? Será que eu consigo aprender online? Será que eu posso investir nisso agora? Muitas dessas incertezas já foram quebradas, foram sanadas. E tem muita gente agora também, que muita empresa que não acreditava no online e passou a acreditar no online, começou a ter resultados iguais e talvez até melhores do que presencial, não no ramo de curso, mas praticamente tudo, começaram a expor esses resultados que tá dando certo, e muita gente começou a pensar nisso também. Poxa, cara, se a empresa tal tá conseguindo trabalhar dessa forma, por que que eu também não posso? Então, cara, teve gente que chegou que é, tipo, advogado, e os caras estavam fazendo audiência online. E aí o cara comprou o curso e falou, cara, eu comprei porque eu participei de audiências online, e vi que dá para fazer, pô, um curso de Photoshop dá para fazer online também. Então, acho que as pessoas... Deu uma transformada na cabeça das pessoas do tipo, cara, o presencial é muito foda, mas enquanto não dá o presencial, eu que nunca fiz online, eu acho que eu também consigo fazer. Eu acho que foi legal, cara. Tipo, esse mito do online foi quebrado pra caramba agora.
Legal.
E a galera tá criando algumas coisas extras, assim, para resolver essa parada da frieza do online, né? De colocando mais lives, mais grupos fechados no Zoom, por exemplo. Isso acaba ajudando a tirar aquele problema que é o cara comprar e ficar sozinho no meio da selva, sim, ali, né? Então tem essa estratégia.
Há uns anos atrás eu participei de um processo de consultoria E uma das coisas que o cara que tava, que o consultor falou, foi uma coisa que eu achei na época engraçada, mas que agora faz muito sentido, que a gente precisava, antes de qualquer coisa, aprender a aprender.
Uhum.
E total. Isso agora que tu falou, cara, é muito isso, cara. O pessoal tá precisando aprender como aprender online, como... É, e tem tudo a ver com o que o professor Anderson falou de... É, de botar a rotina, de criar uma doutrina de aprendizado e coisa. Porque tem que aprender a fazer diferente. Do mesmo jeito não tá funcionando, tem que aprender um jeito novo. E assimilar conteúdo depende de um aprendizado também, porque se tu vai ter que assistir um vídeo e treinar, é tudo uma coisa um pouquinho diferente do que fazia, mas que é só persistir e que dá certo.
Total, cara. Isso vai muito da cultura também, do povo, sim, sabe? Tipo, eu vejo que, assim, tem países como, sei lá, vou citar um exemplo dos Estados Unidos, como sempre. Cara, pra eles não mudou muita coisa essa questão de ter aula online, de ter que fazer alguma reunião online, porque já é meio que cultura. Então, se a gente for parar pra pensar, no Brasil, até serviço de, tipo, Netflix, cara, foi começar a popularizar faz pouco tempo, velho. Porque a galera curtia aquela parada de, pô, sai um filme, vamos pro cinema, tá ligado? Vou me deslocar até o cinema, porque eu gosto de estar no meio da galera, gosto de ter a tela grande. Só que com o tempo, a parada veio chegando e, mano, um curso, eu não vou falar que um curso vai mudar a sua vida, mas um curso ele te agrega pra caramba. Um filme, nem tanto. E se a pessoa aprendeu a valorizar um filme dentro de casa, sem ela precisar ir no cinema e aquele monte de processo que você tem que fazer pra assistir o filme, e assistir na hora que você quiser, voltar ao filme e tal, em casa você tem toda essa possibilidade. Então, tipo, se pra coisas assim, que é pro seu lazer, você conseguiu se adaptar, imagina pra algo que vai te fazer crescer como profissional, como pessoa. Cara, é só querer que vai. Então, acho que tá muito da cultura também ainda. Mas a gente tá lidando bem, eu acredito.
Legal, cara. E tem um lance que eu ia até comentar que o Lian falou aí do aprendendo a aprender. Isso aí é peça-chave hoje pra gente deixar aqui, cara. Tem um curso, não sei se vocês conhecem, o Coursera.org. Uhum.
Sim.
O Coursera, ele reúne cursos gratuitos, alguns pagos também, de faculdades do mundo inteiro, super renomadas, e lá tem um curso, cara, que eu recomendo para todos os meus alunos, para todos os meus amigos, para todo mundo que eu conheço, que chama Aprendendo a Aprender. Cara, é genial, cara. É genial. O negócio desconstrói sua forma de pensar, de estudar. Recomendo a todos, vou deixar o link na descrição desse episódio, no nosso site, acessem lá depois, que é grátis. E é genial, assim, você tem que fazer as provinhas, tem que levar a sério mesmo a parada. Os cursos do Coursera são bem rígidos, assim, mas é uma coisa, assim, todo mundo tem que fazer esse curso aí, que é base, cara. Você aprende metodologias de assimilação de informação de uma forma genial, assim. Muito show. Bom, cara.
Massa, e o cara usa em qualquer lugar da vida, no trabalho, no tomada de briefing com o cliente, para relação com o fornecedor, relação com as outras pessoas ali, tudo que tu aprende a aprender melhor, tu consegue te comunicar melhor também.
Leva pra vida, né, velho?
Exatamente. Cara, e é legal, agora o Lucão acabou de fazer uma recomendação, eu vou fazer uma recomendação também, de um podcast aqui que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas chama Tantos Pixels, e a gente tem um episódio bem legal, que inclusive foi o primeiro episódio que eu participei, tímido pra caramba, mas enfim, é o episódio de Covid, cara, onde a gente falou muito sobre essa questão das empresas hoje, estão sendo praticamente obrigadas a entrar nesse mundo online, e o impacto que isso pode trazer pros próximos anos, cara, porque vai ser muito mais comum toda essa cultura que a gente tem de reunião à distância, de cursos assim, treinamentos, e isso é muito legal. Então fica a dica, se você ainda não escutou esse episódio de Covid, é um episódio obrigatório, então assim que você terminar esse, já vai lá e escuta. Mas o que eu queria puxar aqui é duas coisas assim que eu tenho um pouco na cabeça quando eu penso em ensino, assim, de questão de fazer curso online ou tal, principalmente no caso do Lampião, que sofreu bastante essa adaptação, né, passou por essa adaptação, que são duas coisas. A primeira é, cara, como é que funciona, o que você viu que mudou na questão de abordagem de aluno? Porque antes eu pensei que tinha muito assim, você tinha um horário de aula, necessariamente com aquele aluno, e a maioria das vezes ele levava as dúvidas pra você na aula. Hoje, mais ou menos, como é que funciona? Eles te abordam 3 horas da manhã que estão com dúvida, e aí você fica meio que assim, você estabelece um horário pra responder. Essa é uma das dúvidas, né? Como que tá sendo toda essa abordagem do aluno com você, com vocês, né, hoje em dia? E a outra dúvida é, cara, talvez outro dos grandes desafios de você fazer curso online ou essa questão toda é você gravar tudo isso. Então você ter qualidade de gravação, qualidade de câmera, qualidade de áudio, sincar tudo isso, editar tudo isso, e eu acho que é uma coisa... O Caião, inclusive, tá contando aí que ele quase perdeu um curso inteiro numa brincadeira aí, né? Ai. Mas enfim... Então, tipo, cara, como é que foi isso? Tipo, de, cara, você tem que gravar tudo isso, não é simplesmente você chegar na aula e dar aula, não, você tem que montar toda uma aparelhagem onde vai ter iluminação, onde vai ter áudio, onde vai ter vídeo, gravar tudo isso, editar tudo isso, disponibilizar tudo isso, fazer marketing, impulsionamento, nossa, cara, conta isso aí, passa um pouquinho dessa percepção pra gente.
Em relação a como é que funciona aqui, na verdade, né, vamos falar dos dois lados da moeda, os cursos presenciais, por se tratar de cursos, como eu falei no começo, por serem cursos direcionados, específicos e tal. Então, praticamente eu recebo uma galera que já tem almeja aquele conhecimento, então eles estão sedentos por aquele conhecimento. Aí o que acontece? Os nossos cursos presenciais, nós temos uma plataforma que eu gravei uma série de aulas dos principais tópicos que eu abordo naquele curso presencial. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do design para as redes sociais, que é um curso que eu tenho presencial. Aí eu separei alguns assuntos que eu abordo no presencial e gravei vídeos. Coloco nessa plataforma. E o que acontece? Quando termina o curso, no último dia do curso, eu cadastro esses alunos presenciais nessa plataforma e dou acesso a eles por 6 meses. A partir de agora, hoje, último dia de aula, vocês terão 6 meses para poder entrar nessa plataforma e rever principais assuntos que foram abordados aqui no curso presencial. Massa, é o pós-curso. Então lá vai ter supostas dúvidas que eles lá na frente poderão ter por conta que vão esquecer por não praticar determinados assuntos que foram abordados no curso, mas eles têm aquele suporte dos 6 meses, até 6 meses que eles vão ter lá, para poder acessar. O que significa isso? Significa dizer que ele vai ter aquele subsídio de poder ir lá, acessar, e poder rever aquela aula, poder cada vez mais fixar aquele conteúdo na cabeça. Após 6 meses, automaticamente a plataforma já fecha o acesso para eles. Então, essa é a dinâmica dos cursos presenciais. Em relação aos online, o que é que eu fiz? Ó, todo o curso, são 13 cursos que nós temos lá rodando na Hotmart. No começo de cada curso, eu já coloco os pontos nos is. Eu já digo como é que funciona o processo, né? Já para não ter... você aprende com os erros das pessoas que você já consumiu o conteúdo. Então, o que é que eu fiz? Eu gravo, logo de cara eu já falo, como é que vai funcionar o suporte? Eu tenho 3 canais de suporte. Eu tenho a plataforma, onde você pode colocar a sua dúvida abaixo de cada aula, ou seja, uma dúvida específica daquela aula, daquele assunto, é uma. Você tem um e-mail, que é para uma dúvida mais pontual, e você tem um grupo no Telegram, que tem lá várias pessoas que estão dentro daqueles cursos. Existem algumas regras para que não possa deixar aquela coisa meio solta, né? Ou seja, se eu faço isso, eu deixo todo mundo solto. Primeiro, quando você for mandar um e-mail, você tem que colocar no assunto o nome do curso que você faz, certo? Coloca no assunto lá do seu e-mail o nome do curso e abaixo na mensagem você reporta o que você quer. Lá na comunidade, você também e coloca assim, ó, curso tal, e aí você coloca a sua dúvida, que lá também a gente vai estar fazendo menção a essa sua dúvida. Observação, o suporte no online funciona de segunda a sexta-feira, de 8 às 10 da manhã. Ou seja, se você teve uma dúvida depois desse horário, a sua dúvida vai ser respondida no dia seguinte. Show de bola! Então, com isso, a gente doutrinou a galera. Ah, Anderson, eu estou assistindo o final de semana. Beleza, tua dúvida está lá, mas ela vai ser respondida na segunda. Entendeu? Então, é aquilo que eu falei. Eu deixei bem claro, dentro dos cursos, como seria o processo de eu estar junto com eles. E eu falo, eu é que respondo às dúvidas. Ou seja, eu vou lá, claro, pela quantidade menor de pessoas, faz com que eu consiga ter esse contato mais próximo dos alunos. Mas se eu não tivesse deixado claro isso aí, eu poderia deixar solto e a galera... O que foi que houve, né? Ou seja, eu tô mandando a pergunta pro cara e o cara não tá me respondendo. Mas eu deixei bem claro, no começo de cada vídeo, como funcionará a partir de agora. Da mesma forma, aquela questão de que hoje, por conta do Código de Direito do Consumidor, são 7 dias, tal, aquela coisa toda. Então, existem aulas que eu já libero de imediato e existem aulas que eu libero no 8º dia. Ou seja, eu também já falo isso no primeiro passo. O cara que vai adquirir o curso, ele vai logo assistir o primeiro vídeo para poder ver o que é que ele vai falar. Então, na minha abordagem inicial, eu já falo. Então, para mim, Lucas, eu consegui, Thiago também, consegui fazer com que andassem as coisas. Ou seja, no presencial a gente tem esse suporte, essa outra plataforma que eu tenho para poder o aluno ter um pós-curso. E no online eu ter esse cuidado de poder fazer com que a galera sinta cada vez mais próxima da gente, mas sabendo que existe um horário, entendeu? Existe um horário. E só um fato aqui para eu terminar essa fala, eu tenho um grupo, né, lá no WhatsApp de alguns alunos. Aí eu fiz o seguinte: quando eu abri esse grupo, que eu não tinha nem feito no Telegram, dos cursos presenciais, eu falei, ó, eu criei um grupo e deixei bem claro uma coisa. Eu fiz, ó, esse grupo, ele não é permitido a gente falar sobre futebol, falar sobre religião e falar sobre política. Ou seja, o grupo não vai permitir esse tipo de conversa. Para que vai servir aqui? É um grupo onde a gente vai trocar muito network, é uma rede de relacionamento fantástica dentro do grupo, é uma troca de jobs incrível, incrível. Rola dúvida, rola, responde. Já tem pessoas que já passaram por 2, 3, 4, 5 cursos e que também terminam auxiliando, mas que lá no grupo tem esse detalhe. E uma coisa que é curiosa, existe o horário de funcionamento do grupo. Agora, imagina você chegar assim pro cara e dizer, cara, tem toque de recolher nesse grupo? Tem. Ou seja, hoje... hoje eu não preciso, Leandro, dizer, ó, o grupo é até 9 da noite, não, porque a galera que já tá no grupo já sabe que a partir das 9 horas não pode falar mais nada. Ou seja, quando você doutrina as pessoas, se torna mais fácil, entendeu? Não é aquela história de, eu entrei no grupo, não sabia que existia isso. Existe, então, isso foi falado. Então, é a forma como a gente trabalha, certo? Já há muitos anos a gente vem fazendo isso e a gente está usando essas tecnologias ao nosso favor e a gente está obtendo resultados assim, incríveis.
Você nem precisa fechar o grupo, você deixa, já acostumou. Já.
Porque 9 horas a galera já não... eu não preciso nem... Eu, no começo, eu tinha que bloquear, tal, aquela coisa. Até colocava lá um emojizinho, ó, grupo fechado. Aí não tinha grupo aberto. Imagina eu ter que fazer isso todo dia. Mas aí já acostumou a galera. E um detalhe. Quando eu lancei o grupo, eu fiz, ó, eu criei um grupo. Se você quiser, ó, eu dei a condição do cara. Olha, se tu quiser entrar no grupo, existem essas regras. Dá uma lida. Se você tiver de acordo, seja bem-vindo. Caso contrário, show, papai. Siga resolvi. Seu aqui tá o grupo. Deixei claro, para depois dizer, cara, antes me tirou do grupo. Não, não tirei do grupo. Existem regras e que a gente precisa obedecer. Na época da eleição passada mesmo, que eu fiquei monitorando o tempo todo, para ninguém chegar e falar, fulano de tal é A, é B, é esquerda, é direita, é centro. Cara, no grupo não tem esse assunto. Não se pode falar. E existiram comerciais que tinham uma conotação um pouco voltado para o lado político. Ou seja, até nisso, o aluno mandava um vídeo para mim, no privado, professor, dá uma olhada nesse vídeo. Esse vídeo tem essa conotação? Se não tiver, posso liberar? As pessoas, elas têm esse respeito. Mas
legal isso.
Se constrói, entendeu? A postura de um profissional, ela tem que ser construída. Então, você tem que manter... Eu já promovi aqui no curso, por exemplo, algumas palestras com profissionais incríveis aqui da região. E uma das palestras que eu fiz, um ciclo de palestra, era para doar 2 quilos de alimento. 2 quilos de alimento não perecível, que a gente ajudou na ocasião uma instituição do câncer, né? Um hospital do câncer aqui. O que acontece? Eu tive alunos que saíram de quilômetros de distância para vir trazer os 2 quilos de alimento aqui. E detalhe, não era para trazer os 2 quilos de alimento no dia da palestra, não. Tinha que ser antes. Aí um cara que mora a 200 metros aqui do curso manda uma mensagem para mim e fala, ó, se você quiser, olha como é que é a ousadia do cara. Se você quiser, no dia eu levo. Eu falei, não, cara, não é se você quiser. Primeiro que tem que haver o respeito, não só pelas pessoas que vão palestrar, como respeito a mim. Então, para mim, você não me interessa. Ou seja, nessa palestra você não entra. Ou seja, para você ver. Então, se você não tem postura no mercado, as pessoas terminam não acreditando em você. Então, por isso que a gente zela por isso. Lembra do que eu falei anteriormente do meu nome, para não jogar meu nome no lixo? É isso que eu sempre coloco. É a minha postura como profissional que eu não abro mão de maneira nenhuma.
É isso aí, galera. O papo tá bom, hein, meu? Agora, sabe o que eu queria saber? Eu queria saber as histórias aí, meu. Quem tem história peculiar aí, bizarra, sabe? Essas coisas estranhas que a gente escuta por aí?
Ai, mano.
O Caio já se animou.
Olha lá, o Caio já tem uma na manga ali que eu tô vendo, cara.
Mano, trabalhar em gráfica, cara, de cidade pequena, mano.
Aí, Lucas, ó, vida de fudido.
É, isso é por vida de fudido.
Cara, se me chamar, você pode fazer um episódio assim, meu Deus do céu, tipo, depressivo.
Tá? Mas calma aí, que eu quero saber as histórias aí de vocês atuando como professores, cara. Eu quero saber essas histórias aí.
Cara, assim, eu vou começar contando uma. Essa ensinando, cara, até que não tem tanta coisa assim zoada. Pra falar a verdade, acho que se tiver uma ou outra. É, mas, cara, teve uma história assim que foi. Porra, eu também fiquei assim. Deu pra chorar, tá ligado? Uma menina que ela mandou uma mensagem no Instagram. E, cara, eu não sou muito de Instagram, tá ligado? Eu olho muito pouco. E aí, nesse dia ela mandou, apareceu lá, tipo assim, a notificação, que eu desabilito as notificações, mas como eu tava online, apareceu. Pareceu que ela tinha mandado foto. Eu pensei, porra, alguma coisa deu errado no curso, porque eu sabia que ela era aluna. E aí, mano, ela mandou umas fotos dela com o pulso cortado, tá ligado? O pulso todo cortado. Ela falou assim, tá vendo isso aqui? Era o que eu fazia antes de ter comprado o seu curso.
Nossa,
ela comprou o curso, cara.
Senhora.
Foi, mano, foi uma pancada.
Tá louco.
Cara, ela comprou o curso mais barato, que era o curso de Photoshop. E aí ela falou assim, antigamente eu ficava, antes do curso, eu vinha umas ideias tão ruins na minha cabeça que eu não conseguia expor de forma nenhuma. Agora eu abro o Photoshop e faço tudo lá. E aí ela mandava uns trabalhos, você olhava e falava, cara, tá, esteticamente você não entende nada, mas tipo assim, entender como usa um pincel, como usa alguma coisa pra ela colocar essas ideias lá no canvas do Photoshop, fez com que ela parasse de cortar os pulsos, tá ligado?
Nossa,
cara, assim, foi. Velho, acho que foi a coisa mais. De ensino, acho que foi uma parada mais pesada, porque ela mandou as fotos. Né? Ela mandou um monte de fotos. Ela falou o nome da síndrome lá, que eu não lembro. Borderline, não lembro, velho. E ela mandou, tipo, tem os pulsos tudo cortado, mano. Então, pelo amor de Deus, é foda.
Mas, ô, cara. Hã? Só essa aí vale por todos os caras que te falaram bobagem até hoje, cara.
Né? Cara. É isso, mano, eu lembro que eu olhava e falei, mano, eu não acredito. E antigamente, essa menina, ela não tinha nem foto no perfil no Instagram, era só o avatarzinho lá do Instagram, tá ligado? Ela não tinha coragem de postar, a conta era trancada. E aí, eu comecei a conversar com ela, cara, e aí eu fui dar um outro curso pra ela, que foi o curso de Social Media Design. Falei, cara, então, você gostou de Photoshop? Falei, cara, gostei demais, não sei o quê, tenho vontade de fazer umas coisas assim, mas minha cabeça não é muito boa e tal. Falei, não, toma esse curso aqui e assiste. A gente deu o curso pra ela. E aí, cara, passou um tempo, ela desbloqueou o Instagram. Lógico que não foi só o curso. Mas aí ela começou a postar as fotos e tal, legal. E aí, cara, ela postou um primeiro projeto que ela fez de social media pra uma lojinha de pão de queijo lá da cidade dela. Falei, ó, massa. E aí, hoje o Instagram dela, mano, é lotado. Tipo, ela faz muito projeto, tá ligado? Tipo, ela mora com os pais, mas ela faz muito freela de casa. E ela tá felizona, tanto que ela depois, eu dei esse curso de social media pra ela, ela foi lá e comprou o curso de logo e agora tá fazendo logo também. Então, porra, mano, essa menina, pra mim, quando fala de história de ensino, acho que resume tudo que os perrengues que eu já passei aí, ainda vou passar, resume nessa menininha específica. Eu sou muito fã dessa menina, você tá louco?
Que legal, cara.
Cara, história a gente tem muito aí, cara, mas deixa eu falar uma que foi assim, impactante, porque essa minha aluna, ela trabalhava no ramo da construção civil, ela tinha uma imobiliária, e o sonho dela era ir para os Estados Unidos. Eu falei, professor, eu quero ir para os Estados Unidos, porque o mercado aqui não está tão bom, tal. Pegou aquele período daquela crise também, e ela casada com duas filhas, cara, e foram para Orlando, a princípio, o cara vai como turista, né? Mas tem aquele período para ou você volta ou você fica legal. Então, ela começou a não querer trabalhar mais no segmento. Aí, nesse período, ela começou a fazer cursos, né? Ela fez uma série de cursos aqui comigo e que o conteúdo que ela conseguiu aprender, ela inclusive mandou uma mensagem, foi dia, pronto, é recente, ela mandou uma mensagem recente para mim, ela já está lá, já conseguiu o green card e tal, ou seja, ela inclusive hoje, ela vive exclusivamente do que ela aprendeu aqui. Olha o que, é que ela mandou no WhatsApp. E esse eu até tinha colocado, não coloquei o nome dela, tá, mas eu coloquei só esse print lá no Instagram. Ela colocou, o que você me ensinou, hoje eu consigo sustentar a minha família.
Cara,
eu olhei assim, eu travei na hora, quando eu vi a mensagem, falei, peraí, para. Ela fez, o que você me ensinou, o que eu aprendi aí no curso, é o que eu vivo hoje, eu sustento a minha família. Sustento as minhas filhas, minha casa, com o que eu aprendi com você. Ou seja, eu fiquei maravilhado, porque é aquela coisa, a nossa função, né, como professor, como educador, como um profissional que é apaixonado pelo que faz, é ver transformações assim. E tantas outras passaram pelas nossas vidas, Elian, Caio, Tiago, Lucas. Uma delas foi um aluno chamado Bruno Araújo, um cara que trabalhava 11 anos numa empresa aqui em João Pessoa, 11 anos, e dali ficaria mais 11, mais 11, mais 11. Ele fez o seguinte, cara, eu não quero isso para minha vida, eu quero algo novo. E aí ele começou a fazer os cursos, né? E era um cara que era da área dele, comunicação, relações públicas, só que ele veio buscar aquele conhecimento que ele não queria mais trabalhar naquela parte burocrática daquela empresa. Resumindo, ele saiu, pediu as contas, ele fez, ó, não quero mais trabalhar, tal. Mas rapaz, você vai largar um trabalho com a estabilidade aí e tal? Não, eu quero viver de design, ou seja, eu quero viver disso daqui. E ele hoje, cara, ele hoje é um cara assim fantástico, porque ele é casado hoje, vive 100% de design, ou seja, ele trabalha, ele no caso é freelancer, e ele faz, Anderson, a melhor coisa que eu fiz foi ter ido pro curso, porque você virou a chave, você fez com que eu abrisse a cabeça e enxergasse outras possibilidades. Então tem muita coisa que a gente já vivenciou, e que isso faz cada vez mais com que a gente saia cada vez mais motivado de casa, ou seja, quando eu saio de casa todos os dias, eu saio consciente, motivado, quer seja para gravar um conteúdo, ou seja, os cursos que eu faço, essa rotina agora que está sendo muito intensa, que a gente tem que gravar, editar, testar para ver se está tudo ok, subir para a plataforma, ou seja, todo esse cuidado que a gente tem de manter aquela metodologia para que o aluno possa aprender, que são esses passos que você tem que seguir para poder galgar e poder até projetar coisas maiores, certo? Então, foram assim, situações bem, bem importantes que apareceram, e isso só faz com que o nosso compromisso cada vez mais seja sempre esse, né? Ou seja, eu faço tudo isso por amor. Eu me identifico demais com o que eu faço. E eu ontem mesmo, né, no Adobe com você, o pessoal mandando feedback, tudo. Ah, cara, sua aula tem um dinamismo e tal. Mas é isso que a gente faz, ou seja, a nossa aula é essa dinâmica. E no online, eu passo essa mesma dinâmica, porque eu tenho alunos que já passaram pelo presencial, que estão no online e falam, é você na minha casa dando aula como se eu estivesse aí no seu curso. Ou seja, a dinâmica é a mesma. Mas isso tudo é amor. Ou seja, eu resumo tudo isso na palavra amor. Ou seja, eu tenho amor pelo que eu faço. Por isso que a gente se identifica muito com isso. E a gente, quando vê resultados como esse, da Liliane, que está lá em Orlando, do Bruno e de tantos outros que já passaram por aqui, reforça cada vez mais nosso compromisso.
Que demais, cara. Que demais. Essa é uma mensagem muito boa para a gente deixar aqui no podcast hoje, cara. Porque é o seguinte, não é fácil essa vida também de professor, de produtor de conteúdo. A gente pode gravar um outro episódio falando mais das partes técnicas, porque aí, nossa, a gente mergulha, né? Produção que tem por trás de tudo isso que a gente tá fazendo agora nessa época online. Mas, assim, uma coisa que eu queria deixar aí claro nesse papo, cara, é que essa energia de troca do professor é uma coisa muito legal, cara. Muito legal, que eu sempre fui apaixonado também exatamente por isso. Porque, assim, tem algumas profissões, elas são um pouco ingratas nesse sentido, porque tem profissões que as pessoas vêm e te traz uma zica, né? E ficam putas, mesmo que você faz com a melhor coisa, o cara fala, dá, tô gastando minha grana aqui, tipo, é um problema. eu tive um percalço na minha vida e agora eu tô colocando isso na sua mão e é seu dever me devolver isso. Agora com o professor é o contrário. O professor, cara, ele vai gerar uma gratidão no seu aluno e isso é uma energia de troca, cara, que alimenta a nossa vida, a nossa alma de uma forma tão, tão legal, né, cara? Que faz a gente acordar no dia seguinte e falar, puta, valeu a pena. E não é fácil trabalhar por hora, você sabe, né? Agora com online tem uma possibilidade um pouquinho melhor. Mas é foda, cara. E tem esse detalhe também que eu sinto na pele, né? Quando eu comecei a gravar também, você vê no final do processo, você fala assim, caramba, meu, eu trabalhei tanto que eu acho que se eu trabalhasse em horas, né, fazendo algum trampo, também ia render a mesma coisa, porque é foda do mesmo jeito você produzir online. É um puta desafio, cara. É hora e dá cagada. O Caio gravou e 30 aulas aí, deu zica, investe equipamento, quebra equipamento, acontece o quê? Parada tecnológica, conexão, investimento. Oh, é muito louco, mas o lance de ser professor, cara, é uma... Assim, pra quem tá querendo entrar nesse mercado, pra quem tá ainda tem receio, cara, é muito gratificante você conseguir, você fazer isso, né? Você se doar um pouco ao próximo aí... E conseguir compartilhar o conhecimento e você evolui junto. Isso é muito, muito legal.
É, cara, só pra quebrar um pouco das histórias, tipo, as bonitinhas, porra, tem. Vou contar umas duas rapidinhas aqui, tipo assim, de coisa zoada. Quando eu fui iniciar no online, tá, promovi um congresso, chamei um monte de especialista, cara, de social media, de design, da área de impressão e os caralho, tudo, mano. E aí, beleza, tipo, eram três palestras por dia, né? Tinha os horários tudo certinho. E aí, mano, todo mundo tava esperando as palestras, tinha a hora de entrar, tudo certinho. Só que o que que rolava, mano? Tava fazendo tudo isso com internet, né? Pedi 3 megas, tipo, internet no meu quarto. Nossa. E cada palestra que os caras mandavam, tipo, tinha 1 giga e meio. E aí, eu lembro que a palestra desse dia específico, das 9 horas, era uma das palestras que a galera tava mais esperando. E aí, mano, a internet não subia, velho. Não subia. E aí, já tava habilitado a área de comentários pra galera. E, mano, os caras começaram a detonar, pô, sabia, isso é mais um vagabundo, que não sei o quê, eu sabia, pediu, era só pra pegar meu e-mail. Mano, tipo, isso é uma chuva de comentário. Aí, os caras metralhando, tipo assim, safado, e que não sei, mano, mas foi um monte. E aí eu subi a aula, aí entrou a aula. Só que o problema é que eu não vi que na hora que tava subindo pro Vimeo, isso 2016, na hora que você sobe pro Vimeo, ainda tem um tempo de conversão lá dentro, né, fica girando a paradinha lá. E a aula começou, mano, e aí começou a rodar, e aí chegou num ponto que não tinha dado essa conversão. Aí simplesmente apareceu uma mensagem assim, você não tem permissão pra acessar esse vídeo. Tipo uma parada assim, do nada, no meio da live, pá, deu. Não. Aí os caras voltou de novo. Eu sabia! Mano, velho, foi o pior início que eu podia ter, velho. Tipo, meu Deus do céu, velho, assim, e ao vivo, tá ligado? Foi as primeiras lives que eu fiz, era bem isso, mano, era perrengue, velho. Sempre rola.
Eu tenho um dedinho ruim.
Pô, nossa, mano. Pelo amor de Deus.
Mas live, cara, é foda, rapaz do céu. Quando eu fiz a primeira Adobe Day também lá com o pessoal da Adobe, uau, rapaz. Nossa, e eu já peguei um desafio que é o seguinte. Eu peguei o desafio que era transmitir áudio junto, que já é uma zica, né? Porque eu fiz uma aula de audition pra eles por causa do podcast.
Ah, mano,
e eu tinha que transmitir um áudio de qualidade, fazer um mixer digital aqui dentro. Só que acontece o quê? Temos o desafio interno, né, do Mac aqui, da plataforma, do audition, mandar o áudio junto com o meu input. E o desafio da plataforma da Adobe, que também tinha um outro processo lá dentro.
Nossa, ali era...
Você sabe, né? Mano... Imagina a cena... Agora eu vou ensinar vocês a fazer
um
áudio bom aqui.
É. Mas, cara, faltava 5 minutos pra começar a aula, o áudio tava zoadíssimo, velho. Eu tava assim, ó, primeira aula, todo mundo olhando, primeiro contato com a Adobe, eu falei, mano, tá suando frio. Assim, caramba, passei uma semana produzindo conteúdo, o melhor conteúdo que eu podia na minha vida, né? E aí, faltando 5 minutos, eu com a Erika lá online, calma. Respirar, vai dar certo. Baixei um volume lá dentro do negócio da Adobe, subi aqui, não sei o que, deu certo.
É pior que ficou bom mesmo. Mano,
e o pior é que depois coisa. Você tem, além de tudo isso, você tem o desafio de fazer o conteúdo em uma hora, com a galera ao vivo e tal. É foda, cara.
Cara, essa parada de live, só pra finalizar essas histórias doidas, uma live que eu fui fazer, a gente fez uma campanha comprou muito tráfego pra chamar pra essa live, a live ia ser do caralho, já tava. Mano, tava ensaiado pra ser a parada assim, foda. Só que aí aconteceu uma parada, mano. Eu não vi o dia que eu tinha marcado na live. E era num dia que eu ia viajar pra Floripa, velho. E aí não tinha como desmarcar mais, já tinha gastado dinheiro. Falei, mano, foda-se, eu vou levar o computador, vou levar minha tablet. E aí, cara, na revista do aeroporto, os caras viram a tablet dentro da caixa, velho. Até explicar. Não, mano, deu uma trabalheira. Aí chegamos, fui pro hotel. Chegou no hotel, a primeira coisa que eu vi a internet. Pô, tava mais ou menos, fiz uns testes, tava segurando. Aí fui lá, conversei com o recepcionista, falei, cara, pelo amor de Deus, velho, vamos fazer uma live hoje assim, assim, assado, tem como melhorar um pouco a conexão? Falei, cara, eu vou ligar no suporte e acho que dá pra fazer alguma coisa. Aí os caras conseguiram, a conexão ficou, ó, fina. Falei, ah, já era, mano, tô suave aqui, já era, o quarto de hotel bonitão. Porra, bonitão, aqui vai ficar melhor. Cara, eu comecei a live, passa tipo o quê? 10 minutos de live, esse transformador estoura.
Pá, nossa.
E yeah. Mano, tipo, do nada, a mesma coisa, tu tá aqui agora e apagou tudo, tá ligado? Apagou tudo. E é bom, mas notebook tem bateria, é, mas o modem que tava segurando a conexão e as luzes e tal, mano, do nada acabou assim, ó. E aí eu falei, velho, eu não tô acreditando. Mano, quando eu vi, tipo, 400 e poucas pessoas online, e aí eu entrei pelo telefone, a live continuou, a stream continuou, só não tinha conexão, né? E a galera assim, uai, acabou? Era só isso? Tipo, mano, eu falei boa noite, me apresentei, mostrei o que queria ensinar e pum, acabou, tá ligado? Então, assim, o dinheiro que a gente colocou, velho, foi tudo por água abaixo, tá ligado? Então, porra, é live, mano. Meu Deus do céu. Já iniciei live com voz do Darth Vader, que o microfone, não sei porquê, bugou minha voz todinha. E eu tô...
Acontece.
Mano, é foda, velho.
Não, no live tem esse negócio de que é tipo, é a Lady Murphy ao máximo possível. Não,
eu tava pensando isso, ele tem que ganhar uma fitinha de devoto de Murphy, cara.
Cara, eu lembro a vez que a gente participou lá da Lady's Live, que eu fiz aquele negócio de recorte por canais, cara, eu tava toda hora apertando a crop tool na hora de apertar o B, pra pegar o brush, toda hora. Eu falei, na hora não pode acontecer. Aconteceu. Aquilo que eu ensaiei, eu juro pra você, mano, eu tava quase, eu talvez poderia ter evitado, eu tava quase colando um post-it aqui no negócio, pra falar, não aperta o C. Tá quase arrancando do teclado, assim, mas aconteceu.
Porra, mano, é tanta coisa, velho. Meu Deus, no Adobe Day que o Lucas tava falando, cara, meu computador travou, simplesmente, tipo, travou. Aí eu vi agora, e a Erika mandou mensagem. Reinicia porque a plataforma segura. Velho, foi reiniciar o computador. Assim, o primeiro Adobe Day também. O computador travou total. Tipo, porra, nunca tinha travado.
Porque cara, computador acontece, né?
Travou. É demais, velho. É demais.
Aquela do Alê, eu também. Eu tava... O mouse chegava a fazer assim as coisas na tela, porque eu tava tremendo com a mão.
Prova de fogo, né, cara? Prova de fogo, muito bom.
A primeira live, quando eu me mudei pro apartamento que eu moro hoje em Uberlândia, os caras... Meu apartamento fica bem em cima da garagem. Aí o cara tava discutindo com alguém no telefone e saiu tudo, mano. O cara brigando, ficou, cara, que é um incompetente. Só me xingando, tá ligado? O cara é um viado, filho da puta, que não sei o quê. Mano, e saindo o áudio, tá ligado? E eu assim, cara, ficou assim, ó. Então, pessoal, nós vamos... Velho, e o cara metendo o pau, mano. Foda-se, eu quero dinheiro. Que não... Caralho, velho. O cara veio por debaixo da minha janela, mano. Nossa. E foi, velho. Mó tempão. Então, assim, live, velho. É demais.
Vou fazer um jabá rapidinho aqui.
Faço o jabá pra gente.
Que esse não é pra Adobe, mas é um jabá que pode ajudar o pessoal. É. Pessoal que usa, que tá fazendo muito streaming, que tá agora precisando gravar, e que tem computador que usa Windows. E tem placa de vídeo NVIDIA, razoavelmente forte, assim. Tem um software chamado RTX Voice, que vale a pena procurar, é um software beta ainda, mas ele é grátis para baixar. E ele ajuda a filtrar som ambiente magicamente, cara. O bagulho é voodoo. Então, dou a dica para quem
RTX? Tiver essa
única... RTX Voice.
A galera que entra no nosso site lá no post desse episódio, pega o link diretão lá. O Lian já mostrou ao vivo essa técnica aí no outro episódio. Genial.
Porra, se fosse o Best Jits, eu tinha evitado um
overhead. É, cara, o Lian tá estralando os dedos e nada.
E não dá pra ouvir ele desaparece com áudio que não é a tua voz, ele reconhece.
Caraca, mano.
É, meu, Black Magic.
Você é louco.
Não, cara, falando, tem uma demonstração de um cara... Que ele tá com um aspirador de pó num lado, um outro troço fazendo barulho do outro e falando, e o negócio filtra o áudio. É impressionante.
Só pro Windows.
Sim, sim, infelizmente é só pro Windows, porque os Macs novos não estão rodando placa NVIDIA, né? Não tem suporte.
Alguns
e daí eles só desenvolveram um software pra Windows.
Caraca.
Essa aí foi, nossa,
mas é interessante.
É isso aí, galera. Chegamos ao final desse papo. Queria agradecer nossos convidados. Foi sensacional esse papo. Somos fãs de vocês. É uma honra tê-los com a gente aqui. E eu queria abrir o espaço para que vocês possam deixar seus contatos e falar pra galera seguir eles aí, que eles são muito foda. Começando aí pelo professor Anderson, onde a galera pode te encontrar?
No Instagram, @profjoseanderson. No Facebook, facebook.com/profandersonpb. E no site andersoncursos.com, tá lá.
Animal. Arranja um cupom pra galera do Tantos Pixels aí, um cupom de desconto, hein?
Eu quero fazer o de roxo, cara. Tá na minha lista lá, cara. Vou fazer genial.
Não, o de vídeos cartelados eu vou ter que fazer, porque aquilo ali eu tô sentindo que vai nos ajudar ali. No fluxo da agência, eu acho que vai nos salvar de muita coisa aquele curso ali.
Fantástico!
E aí, Caio, onde o pessoal te acha aí? Deixa os contatos pra nós.
Vamos lá, cara. Instagram tá Caio_Vinícius. Não é porque é chique, é porque não tinha Caio Vinícius, né? Então é Vinícius. É, foda, né? Chique. Facebook tá Caio Vinícius mesmo. Caio Vinícius Designer, vai achar. Agora o site, nossa. Site Caio Vinícius com dois N's, mano.
Caramba. Vai chegar, vai te achar.
Digita Caio Vinícius Design, é mais fácil, cara, porque, mano, puta, mano, é tudo diferente, cara, tá ligado? Eu procurei o cara que tinha comprado Caio Vinícius com N só, e o cara também era designer, velho, só que era designer de joia, mas o último curso era de 2006, tá ligado? Eu tentei comprar o domínio do cara, o cara cagou pra mim, foda-se.
Casa de Ferreiros, Pete Pau, né?
É assim mesmo, cara.
Já era, mano. Tá lá, a parada toda zoada. Vinícius doidinho.
E vai arrumar cupom pra nós também.
Ah, na hora, pô, na hora. Na hora.
Valeu pra galera que também nos escutou aqui até o final. Siga nosso Instagram lá, é só pegar Tantos Pixels tudo junto, você nos encontra lá. Manda e-mail pra gente também, tantospixels@gmail, comentando sobre esse episódio aí, que depois a gente traz a opinião de vocês pra gente continuar esse papo. Que foi animal. Valeu, galera. Até a próxima.
Valeu, galera. Valeu.
Este podcast foi editado por Pedro Cauarissa.